Senhor Luís Cunha, bom dia. Consegue ouvir-me?
Sim, alô?
Olá, bom dia.
Consigo. Bom
Pode
dia.
ativar a câmara para vermos se está tudo bem?
Ela está ativada,
Tá,
supostamente.
dê-me só um momento, então. Dê-me só um momento. Ainda não tenho, portanto, tenho indicação que está disponível, mas não está ativa ainda neste momento. Carregar naquele botão azul cá em baixo e depois no pequeno que diz iniciar o meu vídeo. Portanto, possivelmente é só esse passo que falta.
Mas ouça, eu tenho o botão do vídeo, como sendo ativo, ou seja, está escuro, não está azul,
Não está
mas
azul.
não tenho, não,
Está cinza.
está cinza.
Então a câmara não está disponível. Experimente, portanto, fechar tudo, o Skype e voltar a carregar no
Ah, e
link e
agora?
fazer tudo
Veja lá
novo.
se agora está.
Está. Já. Ah, dê-me só um momento agora.
Agora apareceu em azul.
Já tenho imagem. Obrigado. Aqui da nossa parte, consegue ouvir bem?
Sim, ouço bem, ouço bem.
Obrigado. Vamos aguardar então pelo início da audição, está bem?
Certo, muito
Obrigado,
obrigado.
até já.
Muito bom dia a todas e a todos. Vamos iniciar a audição da Ação Cooperativista de Apoio a Profissionais do Setor da Cultura e das Artes, da Associação de Artistas Visuais em Portugal, da Plataforma Cívica Convergência pela Cultura e do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos. Na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o Estatuto dos Profissionais da Cultura. Eu agradeço particularmente às representantes e aos representantes destas quatro entidades que referi, a disponibilidade para estarem aqui hoje. É uma sexta-feira de sol, é muito bonito aqui em Lisboa. Espero que em todo o país esteja também um bom tempo. Não está, eu já sei que não está. Mas espero que seja uma boa sexta-feira para todos e principalmente que seja aqui uma boa audição para todas estas entidades e para as senhoras e senhores deputados que estão presentes aqui na sala e que nos acompanham por videoconferência. Eu vou passar, todos sabem qual é a grelha, mas manda o protocolo que eu repita aqui. É uma grelha com uma ronda, em que cada entidade daquelas quatro que referi tem 5 minutos e cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Começa pelo grupo parlamentar do PSD, porque é o grupo requerente. E depois existe um pequeno encerramento no final, em que só tem intervenção o grupo parlamentar requerente do PSD e cada uma das entidades, em que aí serão 2 minutos para cada uma das entidades e para o grupo parlamentar. Portanto, agora, para começar, vou passar a palavra de imediato ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar. Nós temos, só resta acrescentar, já temos quórum. Não se assuste ninguém com a vista da sala, porque são as regras do confinamento, porque nós temos vez e meia o quórum necessário a acompanhar-nos por videoconferência. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os representantes das diferentes entidades aqui presentes, a Ação Cooperativista, a Associação de Artistas Visuais em Portugal, a Plataforma Cívica Convergência pela Cultura e o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, de Audiovisual e de Músicos. Quero igualmente agradecer também a imediata disponibilidade que todos manifestaram para participar nesta audição que o Grupo Parlamentar do PSD requereu em torno de um assunto tão importante como é o do Estatuto dos Profissionais da Cultura. E se todos, nomeadamente as diversas associações representativas dos vários setores da cultura, e inclusive o Governo, reconhecem, veem neste diploma uma fórmula de legislar e de tomar medidas no sentido de contribuir para a melhoria das condições laborais e sociais dos profissionais da cultura, é caso para afirmarmos, sem qualquer hesitação, que estamos perante algo muito importante e acrescento, estamos perante um assunto que exige ser tratado com a máxima seriedade por parte de todos. Ora, quando o Sr. Primeiro-Ministro garantiu há alguns dias que o Estatuto dos Profissionais da Cultura será aprovado num Conselho de Ministros temático sobre a cultura, que terá lugar no próximo dia 22 de abril, e de imediato somos confrontados com declarações vossas, entidades que fazem parte do grupo de trabalho criado pelo Ministério da Cultura, exatamente com o objetivo de criar este documento, dizendo que o Estatuto está longe de ser terminado, não conseguimos reconhecer seriedade neste processo. E é precisamente essa a razão de estarmos hoje aqui. O Estatuto dos Profissionais da Cultura é vital para a maioria dos profissionais da cultura, que importa salientar, vivem hoje em condições precárias e indignas do seu papel social. Estes profissionais enfrentam as consequências da precariedade laboral, da falta de direitos e da proteção social agravadas pela pandemia. Sabemos também que muitos desses profissionais continuam a ficar de fora dos apoios anunciados pela Sra. Ministra da Cultura como apoios universais. Não sabemos também quantos é que efetivamente já receberam qualquer tipo de apoio. Face a este cenário, que todos concordamos em afirmar que o Estatuto dos Profissionais da Cultura é não só necessário, mas também urgente. A Sra. Ministra da Cultura assumiu publicamente que este novo Estatuto é uma peça decisiva para o futuro do setor cultural e criativo em Portugal e servirá, disse, como uma arma contra a precariedade. Por isso mesmo, um documento com esta relevância e alcance não se compadece com esta contradição. O Sr. Primeiro-Ministro dizer que o Estatuto está pronto, quando a informação partilhada com as entidades que estão a trabalhar na redação do Estatuto não é essa. Daí, os vossos contributos revestem-se da maior importância para que possamos perceber qual é que é, afinal, o objetivo do Governo. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD gostava de vos colocar as seguintes questões. O que é que vos leva a afirmar que a versão que conhecem do novo Estatuto dos Profissionais da Cultura não está terminada? Uma segunda questão. Quais os pontos que consideram essenciais e que não se encontram vertidos no documento? O documento que conhecem e para o qual deram o vosso contributo consubstancia ou não o Estatuto que todos os profissionais da cultura? E uma última questão. Se o Governo vier a concretizar o que anunciou, aprovando o Estatuto dos Profissionais da Cultura no próximo dia 22, que consequências pensam daí advir? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora passar a palavra para as nossas entidades convidadas. Em primeiro lugar, a Ação Cooperativista de Apoio a Profissionais do Setor da Cultura e das Artes. Cada uma das entidades tem a acompanhar a reunião várias pessoas. No entanto, foi indicada qual seria a que faria estas intervenções iniciais. No entanto, se alguma das entidades entender que quer partilhar o tempo ou que quer que seja outra pessoa a intervir, sintam-se à vontade, ficam desde já autorizados a passar a palavra. Não precisam de passar para mim para depois eu passar a palavra a outra pessoa, ficam já autorizados a fazê-lo diretamente. E, portanto, relativamente à ação cooperativista de apoio a profissionais do setor da cultura e das artes, acompanham-nos a Catarina Requeijo, Cláudia Galhós, David Marques e Léa Prisca López. E vou passar a palavra à Catarina Requeijo. Tem a palavra, por favor.
Muito bom dia, espero que me estejam a ouvir.
Estamos a ouvir e a ver, muito obrigada.
Ótimo. Depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado, acho que é muito urgente fazer aqui um esclarecimento sobre o grupo de trabalho. Há uma ideia equívoca de que estas associações e estruturas fazem parte do grupo de trabalho. O grupo de trabalho deste documento é um grupo de trabalho interministerial, em que estas estruturas são apenas ouvidas, como numa espécie de consultoria pro bono, em que depois do documento já estar numa redação próxima da final, podem sugerir alterações, soluções. Portanto, o trabalho não foi feito por estas estruturas, foi feito entre ministérios. E acho que isso é muito importante passar, quer aqui para a Assembleia da República, quer para a opinião pública. E isto não é uma questão de nos desresponsabilizarmos, é a verdade, é aquilo que aconteceu. Em relação ao estatuto, numa visão macro, vendo o documento mais de longe, este estatuto não é a arma de combate à precariedade que estávamos à espera. Isso acho que é consentâneo entre todas as estruturas. E mais, passa o encargo do esforço de acabar com a precariedade para o lado dos trabalhadores, o que é um bocadinho perverso, ou seja, terão de ser os trabalhadores a tentar fazer o esforço para que os recibos verdes falsos se convertam em contratos de trabalho. Porque tudo seria mais fácil de resolver se houvesse fiscalização, e aí já há muito tempo que se teria descoberto que um bailarino ou um ator não é um recibo verde, mas não vamos esperar que esta fiscalização agora passe a existir de repente, não nos parece que isso seja possível. Depois, o Estatuto tem outro problema nessa visão macro, porque não reconhece a intermitência como uma característica inerente a estas profissões. Encara a paragem como numa outra profissão que não tem estas características. Ainda assim, tentámos, numa visão micro, fazer algumas alterações que tornassem este documento mais próximo daquilo que é preciso. Recentemente foi feito um comunicado pela ação, pela plateia, pela APR, várias associações, sobre os problemas que nos preocupam neste momento, nesta situação de urgência da aprovação deste documento. E pergunto ao Sr. Deputado porque é que nós dizemos que não está terminada. O Estatuto tem três partes. Da última parte, que é aquela que consigna o regime contributivo, nós só tivemos, de facto, uma reunião na semana passada e em que ficaram muitas questões por responder. Todas as questões estão nesse documento, mas posso tentar aqui fazer um resumo. Há, de facto, algumas melhorias para os trabalhadores por conta de outrem, que ficam com uma proteção social equivalente à dos outros trabalhadores no mesmo regime, mas para os trabalhadores independentes há aqui vários problemas. Há um aumento significativo da base contributiva de 21,4% para 25% e há um aumento também da base de incidência que passa a ser 100%. Portanto, pelos cálculos feitos, um trabalhador com uma remuneração de 1.000 euros passaria de um pagamento de segurança social de 150 para 225, cabendo às entidades apenas uma percentagem de 5%. Mais uma vez, como é que vamos convencer as entidades a pagar estes 5% sem usarem um estratagema que é, muito bem, estes 5% são retirados do teu cachê, ou a entidade preferir escolher um trabalhador que não esteja associado a este regime estatutário. Depois há dois subsídios pensados, um de cessação, que precisa de um prazo de 24 meses de contribuições, e um de suspensão, que aqui nos preocupa muito. Este subsídio de suspensão de atividade, e já agora não sei porque eu sei porque é que isto surgiu estes 3 meses, mas já passo a explicar, mas vai fazer com que isto não seja aplicável. Ou seja, um trabalhador, para ter direito a este regime de suspensão, precisa de uma contribuição de eu há bocado disse que são 24 meses, não é, é 12 meses. Para este precisa de uma contribuição de 6 meses, mas depois, para auferir deste subsídio, precisa de estar parado 3 meses sem trabalhar a pagar a contribuição mínima da Segurança Social. Ora, se eu deixei de ter trabalho em dezembro, eu tenho que ficar janeiro, fevereiro e março sem trabalhar, para então em abril eu poder auferir desse subsídio. Ora, se isto implica um esforço muito maior para os trabalhadores, é uma carga muito maior, tem que ter um retorno. Só assim é que é possível ser compensador. Ninguém aguenta 3 meses sem receber. Não há fundo de maneio. Não, estas pessoas vivem no limite. Tudo o que ganham serve para pagar contas e para fazer face a despesas. Não é possível. Acho mesmo que este é um dos erros mais crassos e que não vai servir a ninguém. Vai fazer com que isto não tenha aplicabilidade nenhuma. Não sabemos, neste momento, qual a extensão do apoio em termos temporais. Não sabemos por quanto tempo os trabalhadores podem usufruir deste apoio. E, além disso, o valor base considerado de conversão em horas é muito alto para a realidade que se pratica, porque parte da ideia de que de um salário de 1.097 euros por mês, que está, infelizmente, bastante acima do que ganham a maior parte dos trabalhadores. Isto em relação à parte 3, que é aquela que conhecemos menos. Entretanto, ficaram algumas coisas como sugestões nas partes 1 e 2, que com o avançar não tivemos ainda resposta. Por exemplo, havia uma proposta de regime provisório de 1 ano, em que os trabalhadores teriam 1 ano no regime provisório, sem usufruir desta proteção social, que a maior parte das associações contestou, mas não temos resposta. E como esta, há outras coisas que não ficaram respondidas. Há outro problema, que é este documento pensa que um trabalhador da cultura é exclusivamente um trabalhador independente, ou um trabalhador por conta de outra, ou um trabalhador com contrato de curta duração. Ora, isso não é verdade. Eu posso no mesmo mês, ou até no mesmo dia, estar a fazer dois projetos, um em que tenho um contrato de trabalho, portanto, um trabalho por conta de outra, e outro em que sou trabalhador independente. Não há qualquer resposta como é que se vão conjugar estes regimes mistos que, de facto, são ainda para mais, diminuindo os recibos verdes daqui para a frente e fazendo um esforço para que haja contratos de trabalho, mas sabendo que isso não vai desaparecer de repente, a maior parte dos trabalhadores estará num regime misto. E é isso que tem que se contar. Neste momento não temos, nenhuma resposta para isso. De qualquer modo, ainda com estas.
Eu vou-lhe pedir para ser um bocadinho mais contida, que já ultrapassou largamente o tempo disponível.
Ah,
Já vai em 7 minutos, eram 5. Não, mas pode acabar o seu raciocínio e depois.
desculpa. Só há mais duas coisas, que é este estatuto, tal como está, ainda assim, para ser implementado e ter algum efeito, precisa de uma dotação orçamental maior para a cultura, para que as pequenas entidades, estruturas apoiadas, consigam fazer face a estes encargos com os trabalhadores. E peço desculpa por me ter alongado.
Muito obrigada, Catarina. Vou agora passar para a Associação de Artistas Visuais em Portugal. Acompanham-nos a Salomé Lamas, Presidente da Direção, e Gonçalo Pena, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Passo a palavra à Salomé. Tem a palavra, por favor. 5 minutos, enfim, podemos ser tolerantes, mas vamos tentar conter-nos um bocadinho dentro do tempo. Obrigada.
Obrigada. A Associação de Artistas Visuais em Portugal considera grave que as negociações do Estatuto terminem no próximo dia 22 de abril. É grave.
Não a estamos a ver. Nós estamos a ouvi-la muito bem, mas não a estamos a ver.
E agora, já me estão a ver?
Eu não consideraria que estava. Estou. Não estamos a ver, não. Já estamos a ver, já. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada. É grave e precipitado que, depois de meses de trabalho bilateral intenso, em que diversas organizações participaram com contributos e propostas, que o processo precipite. Por outro lado, independentemente da abertura e esforço do Ministério da Cultura e de todos os envolvidos, continua a não existir critério na seleção das entidades convocadas para a mesa de negociações. Continua a não se atender às especificidades de cada um dos setores representativos da área da cultura. Especificidades estas que teriam de ser trabalhadas em exclusivo dentro de cada setor antes de se entrar em negociações de um estatuto que ambicionasse enquadrar todos os profissionais da área da cultura. Relembramos que estes setores são diferentes entre si no que respeita ao número de trabalhadores, organização, financiamento, tributação, mercado, visibilidade pública e inscrição social. Acreditamos que apenas quando todos os setores tivessem atingido um equilíbrio interno devidamente regulado, devidamente inscrito e reconhecido na sociedade portuguesa, e em que os seus trabalhadores se sentissem protegidos nos seus direitos e perante tal contribuíssem com os seus deveres, é que poderíamos idealizar um estatuto que regulasse a intermitência natural e expectável de todos estes profissionais. No que respeita às artes visuais, a informalidade e os problemas sistémicos imperam por falta de regulação, financiamento sustentado, tradição e políticas culturais. Este é provavelmente o setor menos regulamentado, o setor com maior desequilíbrio no seu funcionamento interno, provavelmente o setor com o maior número de privilegiados, mas também aquele que apresenta o maior número de precários, ao qual se agrega um mercado de arte sem expressão. O estatuto da discussão é insatisfatório para qualquer uma das entidades presentes nas negociações. Entidades que desde o início se mostraram solidárias em juntas defenderem por igual os direitos e os deveres dos profissionais da área da cultura. Mas a situação é particularmente alarmante no que respeita aos artistas visuais, não existindo ainda inscrição possível nas soluções à discussão. Neste momento é quebrado o espaço de diálogo prometido, que mereceu a atenção e o empenho de todos nos últimos meses. Neste momento sentimos fomos coniventes com os avanços de um estatuto que estava condenado a falhar. Um estatuto de emergência em resposta à precariedade alarmante que esta pandemia veio evidenciar, mas que era do conhecimento de todos. Um estatuto erguido sob fundações comprometidas e manobrado em redor de um sistema vulnerável. Um estatuto criado sem um mapeamento real daqueles que se propõem a inscrever. A AVP sublinha que a informalidade e a precariedade se vão manter e que serão inglórios os progressos alcançados e os esforços efetuados se os tempos, a ordem dos trabalhos e o espaço de diálogo não forem soberanos. Muito obrigada e eu gostaria de passar a palavra ao meu colega Gonçalo Pena.
Muito bom dia. Em nome da AVP, agradeço aos senhores deputados, o convite que nos endereçaram para expressar aqui os nossos pontos. Passamos desde logo a aproveitar esta oportunidade para deixar aqui alguns eixos construtivos para o setor da arte contemporânea, onde o Estado deverá ser parceiro, mas também promotor. O universo português da arte contemporânea não é somente formado por artistas, compreende galerias e associações culturais, museus, curadores públicos. Estes públicos são ainda escassos, por herança do atavismo de demasiados anos de ditadura, na época dos desenvolvimentos mais dramáticos e decisivos da história da arte moderna no século XX. Os governos sucessivos de Portugal democrático pouco têm feito para recuperar deste atraso. As medidas que propomos não servem somente para apoiar os artistas, mas para apoiar todas as componentes que fazem este mundo da arte contemporânea em Portugal. Só assim, em coordenação entre si, serão úteis quaisquer apoios. Como um corpo vivo saudável, todas as suas componentes têm que ser igualmente saudáveis. Acreditando-se que o Estado, sem excessos de protecionismo, deve promover, através da legislação e da criação de instituições, as condições para que a sociedade como um todo seja uma sociedade criativa, onde as artes visuais desempenhem um papel muitíssimo relevante na vanguarda. Numa economia onde a visibilidade e o capital simbólico, ao nível global, são essenciais, esta agência do Estado ganha uma importância ainda mais vital para vencer os constrangimentos da nossa periferia geográfica face aos grandes centros criativos europeus. Apresentamos assim quatro eixos que gostaríamos que as senhoras deputadas e os senhores deputados aqui presentes tivessem atenção em futuros debates sobre as artes visuais do nosso país. Estes eixos procuram um equilíbrio que consiste numa agência partilhada entre Estado e privados, onde o Estado legisla e promove para que os privados realizem e investam. O Estado deve, 1. Primeiro ponto. O Estado deve liderar, tomando um compromisso com o apoio à criação, através da recuperação de um organismo que foi extinto, como foi o IAC, Instituto da Arte Contemporânea, e da instituição de bolsas, prémios, apoios organizados por responsáveis competentes e com conhecimentos plenos sobre as artes visuais em Portugal e os seus desafios. Ponto 2. O Estado deve comprometer-se decisivamente com um esforço sério de internacionalização da arte em Portugal. 4 ou 5 artistas nacionais solidamente colocadas e colocados em instituições culturais-chave num panorama internacional promoveriam, por arrasto, 30 outros artistas perante esse mesmo escrutínio global. Parte deste comprometimento deverá tomar a forma de um apoio a galerias no ingresso a feiras internacionais de arte, como, por exemplo, a Arte Basel e afins. Outra forma de apoio seria a existência de fundos abertos a candidaturas de estruturas estrangeiras para a exposição de artistas de Portugal. Por fim, deveriam ser incluídos representantes das associações de galerias, das comitivas de Estado inseridas no plano de diplomacia económica, tal como outros empresários. Ponto 3. O Estado, mais do que comprar obras de arte à guisa de subsídio, deveria criar uma coleção relevante e abrangente, a coleção de referência no país. Esta coleção seria então estudada, trabalhada, exposta, rodada por curadorias diversas e alimentaria então coleções regionais geridas por associações de municípios ou municípios. Este investimento teria de ser complementado com uma política de concertação com escolas, promovendo as visitas de estudo, o debate, a educação da sensibilidade artística das gerações futuras. O último ponto, o ponto 4. Talvez a medida mais importante. Será essencial repensar e relançar uma lei do mecenato que funcione. Um incentivo ao mecenato privado que atinja objetivos satisfatórios daria vida a um setor constrangido por um mercado de arte que desde 2008, da crise bancária, já estava muito atrofiado. E que veio ainda mais agravar-se com a presente pandemia. Porém, esta lei do mecenato não se poderia apenas destinar a empresas, mas também à classe média.
Eu vou ter que pedir para concluir, já vai estar a atingir os 8 minutos.
Isto é rapidíssimo, estou já a concluir. Mas também à classe média, através de um pacote de deduções fiscais com limites de plafond, mas mesmo assim atrativas. Estas medidas concertadas entre si correspondem ao esforço básico que qualquer Estado europeu normalmente efetua em prol da cultura e do setor das artes visuais, em particular, mas onde Portugal, infelizmente, tem estado muito atrás. Tanto em medidas como no esforço atual para as realizar. Concluí. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada. Eu peço desculpa, mas como nós já temos 4 entidades e 5 grupos parlamentares, é literalmente impossível que todos dupliquem o tempo que têm disponível para intervir. Bom, vou passar agora a palavra à Plataforma Cívica Convergência pela Cultura. Acompanham-nos Alexandre Belo Moraes, Anaísa Raquel e André Gago. Passo a palavra a Alexandre Belo Moraes. Tem a palavra, por favor.
Eu penso que tenho a imagem e som. E o tempo é partilhado.
Tenho, com certeza, imagem e som.
Vou tentar ser relativamente curto para te passar a palavra aos meus colegas, porque é muito fácil. Na relação... No que diz respeito à Convergência pela Cultura, nós de facto nunca fomos convidados pelo Ministério da Cultura para fazer parte de qualquer tipo de reunião interministerial. Todavia, até pedimos ao Ministério para que nos enviasse o documento para que fosse avaliado por nós e não tivemos resposta. Para os ditos efeitos, tenho que subscrever claramente aquilo que foi dito pela Catarina Requeijo da Ação Cooperativista, portanto, e há aqui um processo que tem que ser muito bem analisado relativamente àquilo que é a definição das prioridades do Governo e que define claramente que este estatuto foi apresentado como uma resposta à emergência e a sua não existência tem servido como justificação para a falta de medidas concretas e portanto, isto aqui é um problema muito mais grave do que aquilo que é a apresentação de um estatuto do trabalhador como uma ferramenta, porque ele tem que ser encarado sempre como parte de um processo na construção do edifício legislativo, para o que nós consideramos ser uma base, uma lei de bases necessária para a cultura, e isso implica tempo, dedicação e um empenho muito mais aprofundado de todas as entidades que estão no terreno. Portanto, pelo que entendemos que temos que prestar e reconhecer o trabalho que tem sido feito pelas diferentes organizações que têm estado no terreno a trabalhar e a contribuir, portanto, e como tal também prestamos a devida solidariedade ao comunicado que foi apresentado pela Ação Cooperativista para a plateia, pelos restantes colegas. Portanto, neste sentido, o setor tem que estar unido num processo de introdução de novas políticas públicas para a cultura. E passo a palavra, neste caso, ao André Gago, se ele quiser falar agora.
Não estamos a ouvi-lo. Estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvir.
Penso que agora talvez a situação assim, esteja ultrapassada.
Já estamos a vê-lo e a ouvir. Obrigado.
Muito obrigado, mais uma vez, obrigado por nos receberem nesta comissão. Na verdade, o que aqui parece resultar evidente desta perplexidade manifestada pelos nossos colegas que tiveram alguma participação, coisa que a Convergência não teve sequer acesso ao documento, mas parece tudo radicar numa questão de mais política do que social. Na medida em que o erro de base da concepção deste estatuto está no facto precisamente de ele ter sido apresentado no quadro de uma medida de emergência em resposta à crise social provocada pela pandemia. Ora, uma ferramenta destas não é uma resposta de emergência, é uma resposta de fundo, e é uma resposta de fundo que nos parece muito curial que seja levada a bom porto, na medida em que é um velho desejo das classes do setor cultural. Mas há aqui um problema que tem a ver com o funcionamento da democracia na sua relação com os cidadãos, e que é um problema que é transversal a todas as medidas que o Ministério da Cultura tem desenvolvido, que é um problema de transparência e verificação. Ou seja, não há sequer um conhecimento, uma divulgação de quem são os membros que constituem esta comissão de trabalho. Não há uma clareza na interlocução, não há uma divulgação para debate público, para que todos se possam pronunciar e ter conhecimento daquilo que está a ser discutido. E aquilo que deveria ser normal é exatamente o contrário. Deveríamos saber o que é que faz, quais são os prazos concretos, e o mesmo se aplica também a todo o tipo de medidas que têm sido utilizadas. Qual foi o alcance, quanto é que se gastou, em que, eu vou dar um exemplo muito singelo, uma das grandes medidas anunciadas foram a disponibilização de 30 milhões, eu sei que o assunto é outro, mas foram a disponibilização de 30 milhões para os municípios fazerem programação cultural para além daquilo que poderia estar sequer previsto. E não se sabe quem é que recebeu, onde é que foram aplicados. E estamos ao fim de um ano, estamos numa situação de desconhecimento absoluto, mas ouvimos falar semanalmente de medidas. Bom, eu não acho que seja bom deitar fora o bebê, que é o Estatuto Social dos Profissionais de Espetáculo. O nome não será exatamente este, já teve vários. Não será bom deitar fora esse bebê com a água do banho. A água do banho está bastante suja, porque tem todas estas incompreensões, gera todas estas incompreensões, e parece-me que o debate está realmente mal alicerçado. E eu penso que isso, para finalizar, se ainda tem algum tempo, tem a ver com a própria percepção que existia e que está, talvez, a mudar nos gabinetes do Ministério, dos vários Ministérios, sobre o que era realmente o tecido social do setor cultural. Penso que havia uma visão muito limitada do que era esse tecido e que a pandemia veio demonstrar que esse setor é bastante mais vasto, mais complexo, mais heterogéneo do que aquilo que nos gabinetes se imaginava, porque a sensação que dá é que se imaginava que tudo se resumia aos apoios que a DG Artes conferia e, portanto, havia uma espécie de, digamos, de clientela, sem carregar muito no sentido pejorativo dessa expressão, que beneficiava desses apoios e, portanto, tudo radicava aí, no orçamento, nos apoios, vamos aumentar as regras, vamos alterá-las, e, na verdade, veio-se descobrir que somos um setor muito mais vasto, muito mais transversal, muito mais importante do ponto de vista da máquina social, do conjunto das atividades do país, associando-nos ao turismo, associando-nos ao património, associando-nos a tudo o que é essencial no dinamismo local, no dinamismo regional e na imagem de Portugal lá fora. E é essa percepção que eu penso que felizmente está a ser um pouco, finalmente, a entrar um pouco na cabeça de quem tem neste momento a titularidade das pastas e verifico também com gosto que também está a entrar na percepção da oposição, porque ao suscitar estes debates o Partido Social Democrata está também a comprometer-se com uma visão que saudamos, que é nova, que é distinta e que realmente coloca o setor cultural no sítio onde ele deve estar. E é a partir daqui que temos que trabalhar. A apresentação do dia 22, para mim, é claramente política, tem a ver com uma agenda política, com a marcação de uma agenda política que está associada à presidência portuguesa do Conselho Europeu e, portanto, há uma espécie de pressão para que as coisas avancem, parece que vai haver muito ainda por fazer, até porque não é pela aprovação formal de um estatuto do artista que depois todas as questões que estão a jusante, nomeadamente o papel dos empregadores, que vimos aqui pelos testemunhos que todo o ónus vai uma vez mais recair sobre as pessoas que trabalham e não sobre as pessoas que empregam, toda essa mudança que isso vai produzir no tecido e na economia, vou ter determinado, não é?
Exatamente.
Exatamente. Portanto, toda essa... Ah, eu não fazia ideia. Desta vez não estava a contabilizar, peço desculpa. Posso terminar por aqui e depois, se for oportuno, acrescentarei mais alguma coisa noutro momento. Muito obrigado.
Vão ter várias ocasiões para intervir.
Com certeza.
Uma por cada grupo parlamentar que fizer a intervenção. Portanto,
muito bem.
Muito obrigado. E vou agora passar a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, CNSTE, em que nos acompanham Rui Galveias, Sofia Leal e Luís Cunha. Passo a palavra ao Rui Galveias, por favor.
Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui no Parlamento, neste contexto virtual, mas que para nós é muito importante. Acompanhamos este processo no início e esta formação que o PSD perguntou e que a Catarina também já explicou este grupo de trabalho não nos inclui, nós somos meros consultores no sentido em que fomos convidados a participar na discussão e no questionamento do que seria um estatuto para o setor. Para nós, o problema começou logo no início com o ponto de partida, ou seja, o ponto de partida que seria o conhecimento do setor que tinha que ser feito de forma premente e urgente, o tal mapeamento que nunca foi feito de forma rigorosa, teria que ser o ponto de partida para começar a discutir matérias que são matérias que têm a ver com condições laborais e condições de trabalho no setor. Depois dos primeiros meses de trabalho em que eram apresentadas intenções, e nós fizemos muitas críticas logo na altura porque elas basicamente faziam uma espécie de funeral, uma espécie de fênix da 4-2008, que havia um funeral e depois um renascer das cinzas da 4-2008 com todos os problemas que ela teve e com todas as deficiências que ela tinha. E daí ter sido tão pouco utilizada, esse era um dos problemas que nós apontávamos. E depois, a partir desse momento em que essa questão surgiu, o governo mudou um bocadinho o chip e a partir de outubro começou a fazer discussões de fundo de forma mais individual e penso que até foi integrando outras organizações. Nós não temos... Nós achamos que ao grupo de trabalho faltaria uma lógica mais de concertação social com associações que representam empregadores versus associações que representam trabalhadores, mas achámos que o caminho que estava a ser feito era um caminho de escuta que entendemos que obrigaria e que levaria à descoberta que seria preciso muito tempo para fazer este trabalho bem feito e que havia muitas dependências e muitas interligações com coisas que estavam e que estão por fazer no setor, a começar pelo conhecimento do Ministério da Cultura sobre o setor que estava a abordar. Claro que saudámos a presença do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e da Secretaria de Estado do Doutor nessa discussão, mas para nós o problema de fundo continua a ser e foi logo o facto de estar a construir e tentar construir um estatuto em cima do entulho da precariedade, ou seja, nós estamos em cima de uma montanha e essa montanha da precariedade que tem que ser resolvida tinha que ser o objetivo do estatuto. acabar com essa montanha da precariedade. Não, mas foi construída em cima e está-se a tentar criar legislação laboral que é pior que o Código de Trabalho, que tem demasiadas insuficiências até em relação ao próprio Código de Trabalho, tem recuso em relação ao Código de Trabalho, está-se a tentar criar legislação para um setor que precisava era que se possível, olhar para o Código de Trabalho e depois compreender as especificidades de cada uma destas profissões. Um exemplo claro foi aqui colocado pelos artistas visuais. Ou seja, em que cada profissão a profissão, que tem as suas especificidades, os seus problemas, e a integrar depois um estatuto que é um estatuto quase profissão a profissão, como existe um para os bailarinos, que permite aos bailarinos terem acesso de outra forma à proteção social e à reforma antecipada. Não é isto que está a acontecer com este estatuto. Este estatuto que pretendia ser combater a precariedade no setor está a ser encaminhado para uma direção completamente diferente. Pelo contrário, está a promovê-lo. E não está a ir ao osso do nosso setor. Nós achamos que, quando chegamos à terceira parte, achamos que havia aqui algum espaço e que teria que haver um espaço, e houve uma compreensão quando o estatuto passa de ser terminado em 2020. No final de 2020 e passa a ser discutido em 2021, pensamos, ok, agora vamos começar a discutir aquilo que é de facto importante, que é perceber como é que estas especificidades do setor são refletidas num apoio ao Código Laboral para estas profissões. Não foi nada disso que aconteceu, fez uma espécie de ponte de interesses que não estão a resolver nada e têm a contestação de toda a gente. Eu até pego no exemplo do André Gago sobre o banho e a água do menino. Nós costumamos dizer, o menino nunca esteve lá, porque o menino não está lá. Só lá estão os brinquedos. Ou seja, tem que ter cuidado também, não queremos deitar os brinquedos fora, mas o menino não está lá, temos que deitar a água suja, mas temos que preservar os brinquedos e começar a meter o menino ao barulho. O menino ao barulho são os trabalhadores deste setor, de uma forma geral, com todos os seus problemas e com todas as suas características. É isto que falta fazer. E isto não se faz a correr, de repente, de janeiro até abril, quando nós começamos a ter esta percepção de que há esta discussão para fazer. Mesmo no grupo interministerial sentimos que eles estão a meio desse processo. A meio, vamos admitir que estão a meio, porque finalmente começaram a conhecer o setor. Apesar de tudo, apesar da insuficiência de dados muito mais concretos e estatísticos de fundo, que são fundamentais, num censo sério sobre a cultura e sobre todas as vertentes da cultura, eu acho que estávamos a chegar aí. Nós achamos que é preciso tempo, que esta aprovação de uma lei a 22 de abril não nos diz nada, interessa-nos muito pouco, e é muito importante que os grupos parlamentares percebam, e fica já aqui o desafio, em detalhe aquilo que está errado. Nós aqui nesta comissão podemos apontar caminhos, mas fica já o desafio para fazermos reuniões, e o CNCE tem toda a disponibilidade para isso, com os grupos parlamentares, um a um, e falarmos sobre aquilo que achamos que lá deveria estar e que não está. Fica este desafio. Vou passar ao Luís, só assim muito rapidamente, para ele introduzir também aqui uma questão do Serviço Público de Cultura. Luís Cunha.
Bom dia, senhores deputados e ilustres colegas. Eu não sei se me estão a ver, penso que não.
Estamos a vê-lo e a ouvi-lo.
Sim, estamos. Sim,
muito bem. E a ver os livros atrás de si.
Então, muito rapidamente. Essa é uma, enfim, é uma característica dos momentos atuais. Estamos todos rodeados de livros, mas continuamos a saber muito pouco, às vezes, sobre as matérias. Eu só queria acrescentar aqui algumas coisas aquilo que o meu colega disse, desde logo em relação a esta data que nos é imposta. Nós faço aqui a referência de que nós, como tomada de posição em relação à última reunião que tivemos, e onde foi apresentado de uma forma muito sumária este capítulo 3 do presunto estatuto, nós pedimos 3 meses como prazo que nos pareceu normal, enfim, para que puder tida a discussão que importa sobre esta parte que é fundamental, ou seja, esta parte que consubstancia, no fundo, e que dá no fundo, conteúdo às outras duas. E que nós tivemos largos meses para discutir, a parte 1 e 2, a parte do registro e a parte relativa aos contratos de trabalho. De facto, tivemos bastante tempo para discutir e, de repente, somos confrontados com uma reunião que nos é apresentada rapidamente, enfim, os apoios sociais, que, no fundo, é tudo aquilo que estávamos à espera há imenso tempo, e com a perspectiva de que, pronto, esta reunião vai ser praticamente a última. Ainda por cima, nem sequer vos cedemos um documento onde a posição governamental esteja exposta. Foi-nos apresentado, mas não nos foi dado acesso a um documento final e estamos pronto portanto, a esta data final para terminar uma discussão que ainda vai no adro. É um outro assunto, muito rapidamente, que nos faz, de alguma forma, duvidar, enfim, da boa fé com que isto tudo está a ser feito. É o facto de que tem sido sempre limitada qualquer tipo de compromisso público com as políticas que são agora discutidas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Estado, nós temos apelado a que o Estado se comprometa com o cumprimento das metas que o próprio Estatuto estabelece. Como se compromete, quer ao nível das instituições que o próprio Estado tutela, mas também ao nível das instituições que o Estado apoia. Ou seja, que o Estado seja claro na exigência de contratos de trabalho, que seja claro no cumprimento das regras que agora estamos a tentar contribuir para cuja discussão estamos a tentar contribuir agora. E isso não vem acontecendo. Da mesma forma que se tem esquivado todo o tipo de discussão sobre, por exemplo, as necessárias tabelas para o setor, porque estamos a falar de um setor depauperado, com condições de trabalho miseráveis e com remunerações de trabalho igualmente miseráveis. É nesta perspectiva, portanto, eu acabo já, que queria aqui introduzir a necessidade, que já foi referida, aliás, por colegas meus também, a necessidade de que a legislação sobre o setor seja também associada a duas outras matérias muito importantes, ou seja, o aumento de financiamento global para todo o setor, aumento de financiamento público e, nomeadamente, também a criação de um serviço público de cultura, que é um objetivo que todos devemos ir colocando
Vou
na
ter que
mesa,
pedir que concluas,
porque
já vão
ninguém está
em 10 minutos.
dá uma concretização. Muito obrigado, eu sei o que eu queria dizer.
Muito obrigada. Uma vez ouvidas as entidades convidadas na sequência da intervenção do senhor deputado do PSD, vamos agora passar para o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o senhor deputado Bruno Aragão. Por favor, pedindo encarecidamente que se tente conter dentro dos 5 minutos, coisa que normalmente faz. Normalmente faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei também esse esforço. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, as entidades que estamos hoje a ouvir e as pessoas que representam, na verdade, muito mais pessoas do que aquelas que acabam por ser porta-vozes. E permitam-me, porque estava a ouvir-vos e também pensando nas muitas discussões que já tivemos sobre estes processos e sobre estas questões, o que mais me veio à cabeça foi mesmo uma parte do poema do José Régio. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. E permitam-me, a partir deste poema, de facto, estruturar as minhas questões em 4 pontos. A primeira é sobre a profunda alteração que este estatuto, qualquer que seja a redação final que ele venha a ter e as muitas questões que vocês e muito bem colocaram, vem trazer para este setor. Ele, de facto, está a ser trabalhado num momento de emergência, mas ele é um estatuto de resiliência e, sobretudo, de recuperação. É, de facto, um estatuto que vem trazer estrutura. E por isso é que tem que ser trabalhado também nessa perspectiva de estrutura. Este setor vive neste momento com uma lei que é de 2008. Esta é a segunda crise que o setor atravessa. E mesmo em momentos que não são de crise, todos percebemos hoje e ficaram muito evidentes nestes meses, as enormes debilidades que aqui trazemos. Isto, de facto, vai obrigar a uma alteração profunda do comportamento dos trabalhadores, das associações, da forma como nós olhamos para o setor. E nós não podemos esquecer em toda esta reflexão esse ponto. E por isso entro no meu segundo ponto, que é a fase e o processo, e permitam-me com toda a frontalidade e com toda a honestidade, porque eu acho que isso é facilitador para a nossa discussão, dizer este processo está longe de estar terminado. E, portanto, o dia 22, o dia em que isto será discutido no Conselho de Ministros, é apenas uma fase de um processo que começou em junho do ano passado, junho e julho do ano passado, que teve dezenas de reuniões, que tem que continuar a ter reuniões, discussão, seja na Assembleia da República, seja no Grupo de Trabalho, seja com as diferentes entidades, seja na discussão pública que vai tornar disponível este documento para todos e nas muitas questões que vão ter que ser colocadas, trabalhadas, buriladas, para que então se chegue a uma redação final.
Eu acho que o nosso esforço tem que ser todo nesse sentido, para que, de facto, nós não fiquemos presos, até por uma questão de percepção histórica que temos sobre a própria debilidade do setor, mas para que não fiquemos presos nesse momento. Há ainda muito trabalho, isto está muito longe de estar fechado. E por isso é que eu entro no meu terceiro ponto, que é sobre o conteúdo. Como vários de vocês já referiram, este estatuto está dividido em três pontos. O registro dos profissionais da área da cultura, que é uma parte, enfim, inicial de estruturação e identificação do setor, que é fundamental para tudo o que vem acontecer, não só no ponto 2 como no ponto 3, ou na parte 2 e na parte 3, mas também muitas das questões que alguns de vocês colocaram, que estão muito para lá até do próprio estatuto, que têm a ver com todo o apoio para este setor e as várias políticas públicas e de financiamento. Queria ouvir-vos um bocadinho sobre este primeiro ponto, sobre a estruturação e identificação e aquilo que foi feito, porque isto depois tem muitas consequências, quer para o ponto 2, que é o regime contratual de trabalho, e que vem, de facto, para além do Código de Trabalho, que continua e continuará em vigor, procurar refletir o que é a atividade descontínua deste setor, o que é a pluralidade das realidades nas diferentes áreas, que depois tem, de facto, se calhar um impacto muito maior no que é o terceiro ponto, e que vocês falaram hoje muito aqui, que é o regime de proteção social. Não só o que já existe, aquilo que vai ter que ser alterado e melhorado, o que é este novo subsídio de suspensão à atividade, e o que é a forma de combater não só a intermitência e as diferentes realidades que aqui se colocam. E eu gostava de vos ouvir um bocadinho mais sobre este segundo ponto e sobre este terceiro ponto, por dois motivos. O segundo ponto, porque de facto torna muito visível, mesmo dentro do setor há algumas divergências sobre isso, torna muito visível a pluralidade de situações que temos. E o segundo, porque é aquele que neste momento de crise se faz sentir mais e se sentiu mais e se tornou mais visível. Sem deixar que referir que, mesmo em momentos de normalidade e fora dos períodos de crise, há muitas crises individuais. O que é que eu quero dizer com isto? Que mesmo quando as situações, do ponto de vista económico, mais coletivo, estão mais tranquilas, pela fragilidade do setor, há muitas crises individuais que as pessoas vão sentindo pelo seu próprio trabalho. E terminar, e assim termino, com o último ponto que para mim também é muito importante, que tem a ver com o acompanhamento que nós faremos ao próprio Estatuto. E por isso repito, não só neste momento, está longe de estar terminado, porque o que será aprovado é o texto na sua generalidade, como depois de todo o trabalho, da discussão pública, do conjunto de reuniões e do texto final que será proposto, e vamos iniciar um trabalho de acompanhamento deste estatuto, e penso que será, e estamos todos certos, de que vamos, na sua aplicação, vamos perceber que há coisas que não foram previstas, que há coisas que não foram, se calhar, consideradas, que a sua aplicação vai ter que ser melhorada, e este trabalho e esta comissão de acompanhamento, aliás, que o estatuto prevê, vai ser também fundamental para que nos próximos meses e nos próximos anos nós possamos chegar, de facto, a uma alteração de estrutura deste setor. E esta, eu acho que é a palavra-chave neste processo todo. Pela primeira vez, nós estamos a discutir, do ponto de vista do estatuto destes profissionais, uma situação de estrutura. E vamos ter que colocar em cima da mesa, como vocês têm feito, todas as questões que nos permitam, de facto, chegar à situação que é a mais abrangente possível, percebendo também neste setor uma particularidade, que é a enorme diversidade interna que ele tem. Portanto, aquilo que vos pedia, e assim termino, Sr. Presidente, agradecendo a sua condescendência, é que relativamente, sobretudo, a estes três pontos do Estatuto, nos possam ir tornando claro quais são os pontos que nós devemos ter em consideração e, naturalmente, estamos disponíveis e vamos continuar disponíveis para fazer as reuniões individuais com todas as vossas entidades, para que possamos nós também contribuir para esta melhoria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado usufruiu do crédito que tinha noutras intervenções, noutras audições, em que fica sempre nunca gasta o seu tempo, e por isso dei-lhe assim mais um minutinho para que pudesse concluir o seu raciocínio. Enfim, os outros grupos parlamentares também têm sempre, como sabem, eu sou muito isenta nessa matéria e dou sempre a mesma tolerância a toda a gente. Bom, vamos agora então passar novamente aos nossos convidados e passo a palavra à Catarina Requeijo, da Ação Cooperativista de Apoio a Profissionais do Setor da Cultura e das Artes. Tem a palavra, enfim, tentando que se use 5 minutos.
Eu vou passar a palavra ao Paulo Figueiredo, está bem?
Tá. Com certeza.
Vou falar eu, Cláudia Galhós. Começaria por responder a uma questão que parece até bastante ofensiva quando o deputado do PS diz que profunda alteração qualquer que seja, que este estatuto é uma profunda alteração qualquer que seja a redação final. Ora, isso é muitíssimo preocupante e é um dos elementos que mais nos tem preocupado, porque este estatuto não é uma resposta, como aliás o deputado disse, também à emergência, é uma carência que do setor de há décadas, que está para ser reposta. E as intervenções revelam da própria desconhecimento e ignorância do PS, neste caso o deputado que falou, porque há uma grande diferença entre intermitência e precariedade. A precariedade é um drama que existe no setor, mas a intermitência é um grande valor deste setor, é específico e não há que combatê-la. E este estatuto tem que a abraçar e tem que a integrar, e todas as reuniões têm sido feitas, principalmente esta terceira parte, sendo que na parte 1 e 2 do estatuto, que foi debatida com a contribuição de muitos de nós, grupos representativos, informais e informais, ao longo de vários meses, em que passámos por fases em que já havia uma redação de detalhe daquilo que ia ser proposto, que ainda assim nós, em relação a essas duas partes que pede para nós falarmos, em relação a essas duas partes, houve já alterações que nós não vimos, não nos voltaram a chegar e que nos preocupam, porque no detalhe dessa redação, até algumas coisas que tinham sido corrigidas podem novamente vir com problemas que nós não sabemos, porque ainda não nos chegaram. Chegamos à terceira parte, o regime contributivo e de proteção social do estatuto, que é fundamental, e nós tivemos uma única reunião, tivemos uma reunião dia 8. Essa reunião revelou uma série de fragilidades alarmantes que, para quem quer apresentar já à pressa para dia 22 de abril, com o argumento de que vem em diálogo e em trabalho com as estruturas representantes, isto é uma falsidade, isto não vai ser em diálogo com as estruturas representantes. Diz que pronto, depois vai para debate e podemos continuar a trabalhar, mas todos sabemos que o sistema político, como funciona, é a partir do momento em que está apresentado, a margem de alterar a malha da especificidade é muito pouca e, portanto, o que está aqui em causa é uma grande quebra de confiança, é um trabalho de grande vontade política de dizer que fez para pôr cá fora um estatuto que representa uma exigência, uma necessidade do setor de há décadas, para depois ter na rua um estatuto que não vai ter aplicabilidade nenhuma. O pressuposto de que parte, com estas alterações que a Catarina Requeijo da Ação Cooperativista já especificou ao pormenor, que tem a ver com uma maior carga de contribuição por parte dos trabalhadores da cultura e das artes para depois poder beneficiar de algum apoio nos momentos de não trabalho, que faz parte da sua característica das dinâmicas da cultura e das artes, estas alterações, o que vão fazer é que vai ser impraticável em termos daquilo que é os níveis de rendimento e a especificidade de contratuais e dinâmicas e profissionais e os níveis de rendimento, que são baixíssimos por parte dos trabalhadores, vai fazer com que isto não tenha aplicabilidade absolutamente nenhuma. E, portanto, vai ser uma ficção. Nós estamos a participar com todo o gosto nos debates, até porque nos pareceu que a forma como eles estavam a correr ao longo destes meses era séria e era debatida ao pormenor, connosco e com muitas estruturas em reuniões diversas com várias pessoas, e de repente chegamos à parte fundamental, que é esta terceira parte, temos uma reunião em que nos são apresentadas linhas gerais, há sinais muito alarmantes nessas apresentações, e agora dia 22 querem apresentar já num Conselho de Ministros específico dedicado à cultura o plano geral do Estatuto. Ora, nós não andamos aqui, ao contrário da senhora Ministra da Cultura, que parece que descobriu cultura há um par de anos, nós andamos aqui, muitos de nós, há décadas, nós já abdicámos da ideia do Estatuto de Intermitência, que é o Estatuto, precisamente, que valoriza a especificidade da intermitência e que é aplicado na maioria dos países da Europa, porque sabemos que a segurança social e a sustentabilidade da segurança social em Portugal têm também especificidades e, portanto, não podemos aspirar a ter um tratamento com a dignidade que existe noutros países. Portanto, já estamos a abdicar disso. Também, por isso mesmo, este estatuto é estatuto de trabalhador da cultura e não é um estatuto de intermitência, que era o que deveria ser, mas que implicava que o governo, implicava que todos os partidos, inclusive o PSD, que já lá vamos, dessem outra dignidade e outra importância à cultura, que ela tem até nível de valor económico, mas valor simbólico e valor por si próprio tem, sem dúvida, e é difícil vocês conseguirem comunicar esta importância, mas realmente nós já abdicámos disto, temos um estatuto, nós não andamos aqui há muito tempo, isto para dizer que sabemos, fazemos parte deste jogo político. Estamos disponíveis para dialogar, estamos disponíveis e achamos muito bem e agradecemos ser chamados para esta audição da cultura, mas também não nos esquecemos que o PSD destituiu o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura, e que o seu presidente, quanto a presidente da Câmara do Porto, fez terra queimada tudo o que era cultura. Portanto, o PS, neste momento, há uma grande quebra de confiança em relação àquilo para onde caminha a discussão deste estatuto. O estatuto apresentado dia 22...
Vou ter que pedir para terminar, já está a ultrapassar em bastante... Não, mais
é só para dizer que realmente o estatuto, se continuarmos assim e se for apresentado dia 22, é um mero ato propagandístico e vai ser uma nulidade, e acho que muitos de nós não se vão sentir revistos.
Muito obrigada, muito obrigada.
E vamos ser instrumentalizados neste diálogo.
E vou passar agora a palavra à Associação de Artistas Visuais em Portugal. Salomé Lamas, por favor. Ou então Gonçalo Pena.
Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu vou aqui pegar uma coisa que a Cláudia Galhós disse bem. É assim, o governo, como se parece, começou agora a aprender sobre cultura ou a perceber o que é que se passa na área da cultura. E ainda nem sequer conseguiu perceber o que é que se passa por baixo da superfície. É que também nas palavras do senhor deputado, quando se refere a estruturas. Ora, primeiro, no debate sobre a cultura tem-se fundamental, quando se fala sobre cultura, e a nível do governo tem-se fundamentalmente pensado numa lógica de trabalhadores, empregadores, etc, etc, etc. Desde logo, a AVVP é totalmente, é totalmente solidária com toda a luta do setor da cultura como um todo. Mas há especificidades. E o governo, ao concentrar-se unicamente, principalmente porque é um dos setores mais carenciados e mais reivindicativos que têm a ver com o setor das artes performativas, nem sequer satisfaz o setor das artes performativas e nem sequer percebe que existem outros setores à volta, que nem sequer são compreendidos nas suas estruturas de produção. E o senhor deputado fala em estrutura, sem compreender como é que os vários setores artísticos, os vários setores culturais, produzem. Isto para dizer que o setor das artes visuais está profundamente solidário, está unido em protesto contra contra o que se tem passado a nível das negociações, contra esta espécie de cegueira em relação ao estatuto, e em termos pessoais, em termos mais específicos em relação às artes visuais, há completa ignorância das necessidades específicas deste setor. Primeiro, nós não trabalhamos com patrões, nós trabalhamos com parceiros, nomeadamente com galerias. Nós não vendemos bilhetes, não trabalhamos com cachês, nem com bilhetes, nós funcionamos fundamentalmente ao nível do mercado da arte, vivemos de honorários, temos gastos brutais de materiais, ao nível de materiais de arte, ou seja, imaginem tudo, e os preços que esses materiais, ao nível de despesas de ateliê, etc, etc, etc. É bastante incomportável. E, no entanto, não há nada, até agora não houve nada das negociações que, de algum modo, refletisse este tipo de situações. E não são apenas os serviços visuais. Há muitos outros setores culturais que têm outras formas de produção, outras estruturas de produção, e que não estão aqui contempladas. Portanto, é fundamental, a partir daqui, que o governo não olhe apenas para uma lógica, para um modelo de resolução de problemas, mas olhe à volta, perceba, tenha a competência para compreender o tecido cultural como um todo, nas suas várias formas de produzir e viver, e, de algum modo, crie, utilize, use, contrate, pense, traga para a discussão especialistas para poder lidar com esses vários segmentos. Pronto, é isso, é concluir. É para fazer por baixo de breve. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada. Passamos agora à Plataforma Cívica Convergência pela Cultura. Alexandre Bel Moraes, tem a palavra, por favor, ou algum dos seus colegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou passar, antes de passar à minha colega Anísia Raquel, só queria responder uma coisa relativamente ao Sr. Deputado Bruno Aragão, porque brindou-nos com uma poesia do José Régio, e o que me fez recordar foi o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, quando o anjo diz ao Joano Parvo: entra, que será dos tolos o reino dos céus. O que está aqui em causa é uma coisa muito curiosa, porque o senhor deputado disse que este processo está longe de estar concluído, mas, no entanto, há uma necessidade extrema de apresentar o estatuto no dia 22 de abril. É só uma deixa. Passa à minha colega. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Penso que me estão a ver e a ouvir, correto?
Sim, sim.
Acredito que sim. Muito bem.
Agora deixámos de ver.
Ok, muito bem, acho que agora sim. Sim. Bem, eu gostava de agradecer aos nossos colegas, principalmente agora às palavras da Cláudia Galhós, da Ação Cooperativista, porque eu acho que o momento que estamos a viver, passados vários meses deste trabalho, é um momento de descrédito. O que sentimos é que todos os profissionais e estruturas que têm estado a dar o seu tempo de forma pro bono não está a ser devidamente utilizado pelos grupos interministeriais. As várias partes dos estatutos têm vários problemas que foram devidamente assinalados pelos vários grupos. Esta terceira parte tem um problema que, na verdade, só vai inviabilizar a utilização dos estatutos. Não nos podem, numa situação após um ano de paragem de atividade, contemplar um estatuto e oferecer como se fosse a salvação do setor, em que, na verdade, nos coloca no ponto da forca, em que, para daqui a uns tempos, numa situação semelhante, possamos vir a ter proteção social, mas para isso vamos ter que dar muito mais das nossas contribuições. Não é uma altura para de facto nos sacrificar, sacrificados já estamos todos nós, portanto parece-nos a nós que esta versão dos estatutos tal como está a ser divulgada no dia 22 de abril e a não se ter a devida discussão não vai de todo ser aplicada pela maior parte dos profissionais da cultura. Não nos esqueçamos que há 11 meses que andamos a falar do trazer para ao sistema todos os profissionais que deixaram o sistema e não é com estas propostas que o estatuto mostra que vamos trazer os nossos colegas para o sistema, não, de certeza. Na verdade, vamos fazer com que mais pessoas saiam do sistema, porque é incomportável. Esta média que o governo faz de que por norma nós ganhamos 1.097 euros por mês é totalmente ridícula. Vocês sabem, o governo tem um estudo que diz diz que, por média, nós ganhamos 600 euros por mês. Portanto, eu não percebo porque é que usaram esta média dos 1.097 euros como base, sinceramente. Acho mesmo que, se não têm ouvido os nossos colegas, acho que também não se ouvem uns aos outros dentro do governo, sinceramente. São 11 meses, são muitos meses de descrédito neste momento. Estamos mesmo a precisar que nos conheçam, nos ouçam e que nos ouçam verdadeiramente. Porque esta tentativa de diálogo não é diálogo se não usarem as nossas capacidades que temos vindo a oferecer para o Bono em inúmeras reuniões. E era só isto que eu queria dizer, ainda vamos a tempo, 2021 ainda vai largo, não precisamos de fechar este assunto e mandá-lo para as ortigas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passamos agora para o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos, Rui Galveias, ou algum dos outros dirigentes.
Posso começar rapidamente e depois vou passar a palavra ao Luís. Bem, eu vou começar por responder objetivamente ao que o Sr. Deputado do PS disse, e começando assim, é que se calhar é bom olhar para o texto do José Régio e ver com atenção. Só para lembrar que começa por dizer, vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros, seria bom se eu os ouvisse, quando dizem vem por aqui. É que aquilo tem uma carga irónica tremenda, e há a linha P do artigo do 251, do número 2 do artigo 251 do Orçamento de Estado de 2021, que pôs este fez a autorização legislativa para que este documento fosse discutido, diz que o objetivo é criar uma regra que estabelece uma proporção mínima de contratos de trabalho em detrimento do contrato de prestação de serviços para determinadas entidades empregadoras, tendo em vista a obtenção de benefícios a conceder pelo Estado. Este estatuto foi criado foi indicado um caminho para este estatuto, sobre os caminhos para onde vamos, que serviria para resolver e para contribuir para resolver os problemas da precariedade no setor. Ora, não está a destruir a 4 de 2008. Ela continua presente porque o grosso do articulado legislativo que existe é a 4 de 2008, com algumas alterações, e nós lutámos muito por muitas alterações, embora tenhamos tido sempre uma posição muito descrente em relação a este estatuto e à forma como estava a ser criado, até pela falta de abrangência das várias profissões e das várias áreas. Esse estatuto, essa lei esteve sempre presente, e por muitas alterações formais que tenhamos conseguido fazer, ainda estamos para ver e para perceber até onde é que vão as outras que nós pedimos, as linhas vermelhas, que são muitas. Depois, outro problema que revela no discurso, a forma como se olha para o setor e para a responsabilização. Alteração do comportamento dos trabalhadores. Alteração do comportamento dos trabalhadores. Os trabalhadores estão há 20 anos a serem empurrados para a precariedade, para trabalho sem direitos, para aceitar trabalhar em condições muitas vezes subhumanas, sem limite de horários de trabalho. Acha que o comportamento dos trabalhadores se sujeitarem a 18 horas de trabalho é por vontade própria, como chegou a acontecer no setor do audiovisual? Acha que trabalhar em condições subhumanas, como acontece muitas vezes nas estradas deste país, a fazer festivais e eventos por todo o país, nas câmaras municipais, que são estruturas de responsabilidade pública que deviam exigir outras condições a essas empresas, é uma coisa que se pode exigir ao comportamento dos trabalhadores? Os trabalhadores precisam de balizas e precisam de apoio para que o comportamento das entidades empregadoras e para que o próprio Estado, para que o próprio Governo consiga alterar esse espaço para que os trabalhadores se possam comportar de outra forma. Não se pode apontar aos trabalhadores a alteração do seu comportamento. Tem que se apontar a toda a estrutura, a começar pelo próprio Governo, que não o faz em todas as estruturas que financia. Podemos começar pela RTP, podemos falar da Casa de Serralves, podemos falar da Casa da Música e por aí fora. Podemos falar de muitas, muitas estruturas que existem em Portugal, que têm financiamento pelo Estado e que mantêm a precariedade como uma regra, quando por isso simplesmente não devia acontecer. Falando sobre os três pontos do Estatuto, estruturação e identificação, o registro, a primeira parte do Estatuto. Este registro, que nós conseguimos contribuir seriamente para que fosse mudado, porque não funcionava, precisa de ser otimizado, precisa de ser agilizado, demoraria anos, muitos anos, até que todos os trabalhadores da cultura se conseguissem registar lá como estava, está num caminho que se começa agora a ver a luz ao fundo do túnel do ponto de vista do que são as profissões que ele engloba e como é que elas são organizadas. Este devia ser o ponto de partida para falar da terceira parte. Ora, este ponto ainda não está pronto, a terceira parte está esboçada e a segunda parte continua a ser 2008. Eu não vejo caminho a este sobre o acompanhamento a este estatuto. Podemos fazê-lo de duas maneiras, ou de barco, se estivermos todos no rio e este estatuto for um barco que se encaminha para outro futuro e para outras soluções, que precisamos que se estenda no tempo a discussão para que seja possível que ele se encaminhe para aí, ou de submarino, porque ele vai ao fundo e nós vamos andar a vê-lo de submarino, porque não vai ser utilizado e não tem qualquer aplicação prática, a não ser a da perpetuação e legalização da precariedade. Legalização da precariedade será uma lei torta, será a regulação da selva, será uma lei da selva. É isto que vão aprovar no dia 22 se continuar assim como está. Vou passar ao Luís.
Que só tem 30 segundos.
Bom, então eu se calhar guardo a minha intervenção para a próxima oportunidade, porque 30 segundos, aliás, já como sabem, já há limites bastante sérios no trabalho que é possível realizar nessas comissões, e em 30 segundos, evidentemente, não consigo fazer nenhuma contribuição pertinente. Obrigado.
Muito obrigada. Eu chamo a atenção que ainda tem pelo menos mais 15 minutos, 15 a 20 minutos cada entidade para fazer intervenções e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a queimar os tempos. Bom, agora vamos passar para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar as entidades que estamos aqui a ouvir, queria agradecer as considerações, as opiniões e os alertas que nos deixaram. Penso que há objetivos indiscutivelmente justos na discussão de um estatuto para este setor. O combate à precariedade, a existência de contratos, a necessidade de acautelar especificidades do setor face à lei geral, a proteção social, a política cultural. O problema é o modo como muitos destes assuntos têm sido abordados nesta discussão por parte do Governo. Quando se fala da centralidade do combate à precariedade, mas se imputa aos próprios trabalhadores, que são as vítimas dessa precariedade, a responsabilidade pela alteração da situação, ou quando, por exemplo, não começamos por dar o exemplo nas instituições que têm uma tutela direta do Ministério da Cultura ou que têm uma participação do Governo nos seus conselhos de administração. Serralves e Casa de Música serão talvez os exemplos mais gritantes que têm sido discutidos neste Parlamento, em que os próprios conselhos de administração, nem com a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, nem com a ativação da Ação Especial de Reconhecimento dos Contratos de Trabalho, nem com as notificações da entidade pública que fiscaliza as condições de trabalho, nem assim aceitaram celebrar contratos e foram para o Tribunal disputar a manutenção dos falsos recibos verdes com o Governo e os representantes nomeados pelo Estado e pelo Ministério da Cultura, inclusivamente, a não tomar nenhuma atitude que se visse com a Ministra a descartar e a lavar as mãos. E, portanto, de facto, se o impulso não começa por vir e se o exemplo não começa por vir das instituições que têm esta tutela direta, é difícil de ter que as disposições que depois são discutidas para as outras entidades possam ter uma grande força. Mas acho que, obviamente, que é uma questão central e que devem ter. Penso também que sobre a proteção social, foi aqui dito, há aqui várias questões que são muito importantes. Por um lado, reforçar o acesso dos trabalhadores por conta de outrem à proteção no desemprego, por via de mexida em prazos de garantia, nas regras de acesso. Por outro lado, garantir que os trabalhadores independentes, que também existem verdadeiros trabalhadores independentes neste setor, não serão a maioria, certamente, que tenham acesso à proteção, nomeadamente ao equivalente à proteção no desemprego, e a questão da intermitência ou da proteção dos períodos de inatividade, se quisermos. E também, claro, o modo como tudo isto se articula com a política cultural de forma mais vasta e com o financiamento e com a disponibilidade orçamental que existe para financiar as estruturas, que seja capaz também de dar melhores condições a quem trabalha neste setor. Penso que este processo fica prejudicado por haver dois tempos diferentes que não podem ser sobrepostos e que foram de alguma forma sobrepostos, porque as respostas de emergência não dependem do Estatuto e a discussão do Estatuto não pode ser atropelada pela necessidade de mostrar trabalho num período de emergência. E penso que o Governo, desse ponto de vista, confundiu estes dois tempos que têm dimensões diferentes. E o processo foi um processo negocial que foi iniciado e que em si mesmo é positivo que exista, mas foi curto-circuitado por um anúncio abrupto do Primeiro-Ministro que remeteu para o dia 22 de Abril a necessidade de apresentar trabalho independentemente do modo como estavam a decorrer as negociações. E neste momento o que temos é precisamente esse processo relativamente curto-circuitado em que existem, segundo percebi, sugestões sem resposta, sugestões das associações que não têm resposta, existem negociações que foram apressadas, existem elementos indefinidos cuja concretização se remete para um circuito legislativo do próprio Governo que depois escapa já, digamos, à negociação e ao controle dos parceiros que estão a negociar, e alguns elementos que o próprio Governo foi definindo e que parecem condenar à inaplicabilidade e à inconsequência do Estatuto se forem mantidos. Ficou-me particularmente na cabeça, já tinha lido também o comunicado conjunto de várias associações, a ideia de condenar os trabalhadores ou de obrigar os trabalhadores a estarem 3 meses à espera para terem uma proteção social, um acesso à proteção à inatividade ou à intermitência. A questão do aumento das contribuições num contexto em que nós sabemos que muitos trabalhadores, por terem também vencimentos baixos, já se vêem com muitas dificuldades em fazer as contribuições que existem para a segurança social, até porque no caso dos independentes é ao trabalhador que é imputada a contribuição à Segurança Social sem uma distribuição do esforço contributivo pelas entidades empregadoras e, portanto, aumentar essa contribuição, seja por via da incidência ser 100%, seja pelo aumento da taxa, vai fazer com que as pessoas não optem por essa possibilidade e por esse regime. E a questão do cálculo da equivalência entre os cachês e os dias de trabalho para efeitos de carreira contributiva, que tem depois impacto no acesso às prestações sociais e que, se de facto forem tomados valores irrealistas, isto também condena à inconsequência, à inaplicabilidade o próprio Estatuto. E, portanto, se houver uma manutenção destes aspectos, de facto este Estatuto parece ter prometido uma transformação e... mas não ser capaz de produzir sequer uma pequena mudança neste setor, e isso é muito grave que se desperdice esta oportunidade, porque creio que é uma oportunidade que devia ser aproveitada, que tem merecido o empenho das associações que representam o setor e que deve ser aproveitada. Queria dizer, e para terminar, queria dizer o seguinte: Nós deixamos aqui o apelo a que o Governo não atropele estes processos, mas também deixamos aqui a certeza de que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não abdicará dos poderes que o Parlamento confere, inclusivamente para apreciar decretos do Governo. Porque se o Governo quer atropelar o processo, então nós trazemos o processo para o Parlamento. Já o fizemos relativamente a outras iniciativas legislativas e não abdicaremos de fazer isso. E depois o Parlamento reabrirá o processo e reabrirá também o diálogo com as associações se o Governo não o fizer com a capacidade de audição e de alterar estes aspectos fundamentais. E queria fazer também uma pergunta muito concreta, no fundo, que retomassem o que é que vos parece ser fundamental, se vos parece que este é um caminho de chamar ao Parlamento o processo, e também gostava de saber o que é que acham do inquérito que foi produzido pelo Observatório Português das Atividades Culturais. Porque este inquérito foi apresentado também como uma espécie de complemento de mapeamento relativamente a este processo, e ele a mim suscita-me, quer como pessoa que está envolvida em processos relativos, quer até como sociólogo, suscita-me várias perplexidades sobre o modo como se está a trabalhar a questão do trabalho independente nesse inquérito. Queria saber se tem também alguma opinião sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Afinal, ao cabo, só excedeu em 50% do tempo que tinha disponível. Mas não, mas é importante que todos tenham tempo para se expressarem as suas opiniões. Vamos agora passar novamente para os nossos convidados. Catarina Requeixo, da Ação Cooperativista, por favor.
Ok, bom dia novamente. Queria responder em primeiro lugar à questão... Ai, estou sem câmara, certo?
Sim, sim, estamos a ouvi-la, mas não estamos a ver, sim.
Então agora está a ver. Queria responder em primeiro lugar a esta pergunta do José Soares sobre o inquérito e, de facto, nós encarámos este inquérito com a mesma perplexidade, porque ele partia do princípio de que a realidade laboral na cultura é de trabalhadores independentes e isso parece que condiciona o pensamento e parece que é uma realidade que é inultrapassável, que é mesmo assim e vai continuar a ser assim. E de facto não é, e haverá muitos falsos trabalhadores independentes. E volto a dizer que isto seria facilmente resolvido com fiscalização. E este estatuto a entrar em cena coxo, ou ainda que coxo, com algumas fragilidades, implica uma fiscalização das situações de falsos trabalhadores independentes. E aqui acho que o Rui Galveias representou muito bem aquilo que tentam fazer, que é passar a responsabilidade para os trabalhadores. Ninguém, eu sou trabalhadora independente há 20 anos, eu não escolhi, nunca ninguém me deu outra hipótese. Não tenho nenhum orgulho em dizer que sou trabalhadora independente, até porque a minha independência é muito pouca. Eu normalmente tenho um local onde tenho que trabalhar, dias que tenho para cumprir, horários, etc. Portanto, a única coisa que eu tenho é uma desproteção enorme e encargos excessivos, porque está tudo do meu lado. Contribuição para a Segurança Social, o seguro de trabalho que é obrigatório, portanto eu vejo à partida mais desvantagens do que vantagens. É só dizer em relação às intervenções anteriores que nós também estamos solidários com os artistas visuais, porque de facto se nós ainda conseguimos rever-nos o teatro, a dança, as artes performativas neste estatuto, muito mais longe ele estará de satisfazer as necessidades dos artistas visuais. E queria só ainda, voltando atrás à intervenção do deputado socialista, que falou do estatuto como um documento que de recuperação e resiliência, é assim, não nos atirem areia para os olhos. Isto não é, e não é assim que vão incluir a cultura no programa de recuperação e resiliência. Este estatuto já estava pensado antes deste programa existir, portanto, nós não vamos prescindir da inclusão da cultura no programa de recuperação e resiliência porque o estatuto já faz esse papel. Portanto, nós estamos muito atentos. Em relação ao prazo do dia 22 de abril, já foi explicado por todos que é um prazo que vai comprometer. Além disso, houve trabalho efetivo das técnicas do Ministério da Cultura que vai ser desperdiçado, ou seja, é um trabalho imenso que vai fazer com que a montanha vá parir um rato, mas parece-nos, e mais uma vez digo que estamos atentos, dia 22 de abril é imediatamente a seguir à abertura dos teatros e das salas de espetáculos, etc. Portanto, temos como manobra de propaganda, vamos ter uma retoma, mais uma vez, vai haver um discurso de que o setor retomou, é mentira, a reabertura não implica uma retoma efetiva, vai haver muitas estruturas que não vão conseguir recuperar e passar 2 ou 3 dias este estatuto, portanto fica a ideia de que estes trabalhadores têm todos os seus problemas resolvidos e não têm mais nada para reivindicar, mas há várias formas de trabalhar, até agora trabalhámos em diálogo, se este estatuto de facto for aprovado a 22 de abril, podemos também trabalhar em contestação. Era só isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Catarina. Passo agora a palavra à Salomé Lamas ou ao Gonçalo Pena.
Sou eu de novo. Agradeço as palavras da Catarina Requeixo. E a intervenção dela permitiu bem ilustrar exatamente as questões que estão em cima da mesa, que estão em jogo, quando se tem de trabalhar a nível governamental sobre o problema da cultura. Os artistas visuais são trabalhadores independentes. Não há outra maneira, não há na estrutura do trabalho do artista visual, não existe a figura da dependência, talvez em casos muito específicos. O artista visual trabalha, na maior parte das vezes, solitário. Como eu disse numa intervenção anterior, tem enormes gastos materiais, tem muitos, e a maior parte dos artistas visuais não vivem daquilo que fazem. As artes visuais funcionam fundamentalmente ao nível, como eu disse também, ao nível das vendas, que se fazem através de galerias, ou não, em casos também privados, sem passar por galerias, ou ainda a nível de cachês, chamada FII, a nível de exposições, ou eventualmente honorários que terão a ver com eventuais residências aqui e ali. A maior parte dos artistas visuais tem outro emprego para poder viver. Ou seja, isto não é sustentável, porque por simplesmente não se compreende como que se deseja um setor vivo, ativo, nas artes visuais, ao mesmo tempo que se espera, pá, vocês têm que viver, ou seja, arranjam, ou seja, não sejam professores, vão trabalhar para as obras, façam qualquer coisa, distribuir cartazes, como eu conheço muitos, trabalhar em bares, trabalhar em restaurantes, fazer trabalhos de limpeza, e nas horas livres vão lá fazer as vossas pinturas, os vossos vídeos, as vossas instalações, as vossas performances. Portanto, isso é ao nível do trabalho independente, é a total desresponsabilização do governo e dos setores responsáveis para, de algum modo, promover a boa saúde sistémica do mundo da arte contemporânea em Portugal. Isso não tem acontecido, e, ou seja, o facto de termos aqui dois tipos, e eu acredito que podíamos descobrir mais, ou seja, dois tipos de formas de produzir totalmente diferentes. A forma de produzir o teatro e da dança, onde existem trabalhadores dependentes, e a forma das artes visuais, onde, como existem outras artes culturais, onde são os trabalhadores independentes e não pode ser de outro modo. Portanto, só isto mostra a profunda desatenção, a profunda falta de conhecimento que o governo, e não apenas este, tem demonstrado ao nível do trabalho sobre a cultura. Pronto, é só isto que estava a dizer. Muito obrigado.
Eu deixei de ouvir, mas presumo já tivesse acabado a intervenção. Passamos agora para a Plataforma Cívica Conferência pela Cultura. André Gago, por favor, tem a palavra. Não estamos a ouvi-lo.
Ou isto automático.
Muito bem.
Há aqui uma desativação automática que eu desconhecia. Vou aprendendo. Ora bem, penso que está bastante claro que há uma discordância efetiva relativamente ao modo de elaboração deste processo que leva à criação deste estatuto e que ele está a ser usado como uma cortina de fumo perante uma situação de grave crise pandémica. É preciso relembrar que, de facto, o estatuto foi apresentado como medida de emergência em sede de PES, a meio da crise. Há um otimismo constante, um empurrar para a frente, no sentido de que estamos a caminhar, de facto, para uma recuperação. E isso está aqui agora bastante evidente, que este assunto, neste contexto pandémico em que continuamos a ter uma desproteção social gritante da maior parte das pessoas que trabalham no setor, não dar atenção àquilo que realmente é premente. E o governo tem feito isso de uma forma bastante sistemática e bastante eficaz, que é anunciar, distrair, dizer que as coisas estão a ser feitas. Ao fim de um ano, nós estamos em março, estamos em abril, portanto a pandemia completou um ano em março, e nada nos garante que não vamos entrar novamente num período complicado, com uma quarta vaga, com o fecho novamente das salas, dos teatros. Não temos garantias nenhumas em relação ao futuro. É, para mim, espantoso que o desconhecimento do setor, vamos admitir que o setor é complexo e que tem muitas realidades. No entanto, há uma questão que está a montante disso, que é a questão da proteção social das pessoas, o famoso ninguém fica para trás. Teria sido, pelas contas do governo, que desbloqueou uma prestação única de 418 euros agora no programa Garantir Cultura, para um universo de 18 mil pessoas. Perguntamos como é que foi identificado esse universo de 18 mil pessoas. Bom, imaginemos que são 18 mil. e que, portanto, o governo teve boas razões para fazer essas contas. Isso implica um gasto de cerca de 7 milhões para assegurar essa prestação única. De um momento para o outro, agora a prestação já não é única, passam a ser três prestações de um IAS, dos tais 418 euros. Bom, já não vamos em 7 milhões, já vamos em 21 milhões. Para garantir que o universo de pessoas que o Ministério da Cultura toma por pessoas que estão a precisar de apoio social no setor cultural, isto implicaria um gasto de 90 milhões ao fim do ano. Com 90 milhões ao fim do ano, toda a gente tinha pelo menos tido direito a uma prestação social todos os meses. São estas opções que são fundamentais, porque há dinheiro e perguntamos como é que ele está a ser aplicado e com que fins e com que efeito real na vida das pessoas. Um estatuto que visaria alterar este estado de coisas, esta dependência em circunstâncias extremas do trabalho dos artistas, seja por conta de outrem, dos artistas e técnicos, seja por conta de outrem, seja por intermitência, por trabalharem de facto em regime de intermitência, há aqui sempre um ónus que é passado para o lado do trabalhador. Eu fiquei muito gostoso de ouvir no outro dia o Sr. Primeiro-Ministro na companhia da Ministra da Cultura a visitar um teatro e a descobrir que se o artista em cada pequeno trabalho que faz descontasse, então poderia ter acesso a uma proteção social e que era isso que se estava a procurar com este objeto chamado Estatuto. Há aqui qualquer coisa de processo lento de compreensão do que é que realmente se passa com os artistas no terreno. Em primeiro lugar, temos artistas que trabalham há 20 anos ou mais no setor com uma carreira contributiva e exemplar e que, em virtude de serem erradamente considerados trabalhadores independentes, estão fora do sistema de proteção social. E, portanto, aqui o que o Estatuto deveria fazer era criar não uma situação de exceção, mas uma situação adequada, porque a exceção passa precisamente pela desproteção a que estamos sujeitos, independentemente de termos uma sólida carreira contributiva ou não. E isso não pode passar por imagens como estas, do pequeno trabalho que vai contribuir formiguinha a formiguinha, vai juntando uma palhinha, porque se eu for fazer uma locução que vale 50 euros e que me ocupa uma parte da tarde e que acontece de vez em quando, como muita gente tem trabalhos que são pagos a este nível, as pessoas têm que ter consciência disso, uma locução para a Disney, para um desenho animado, eu vou ganhar 50 euros. E se descontarmos desses 50 euros aquilo que querem que se passe a descontar em termos de segurança social, eu vou trazer para casa 25 euros, mas ainda não incluímos aqui nem os seguros, nem as deslocações, nem sequer o parqueamento, nem a mel, se for caso disso. Portanto, há aqui uma visão muito distorcida de quais são as realidades. O desconhecimento, porém, do setor não pode também levar a que se diga que isto é tudo muito complexo e que, portanto, é preciso. O mapeamento é obviamente necessário. O mapeamento, inclusivamente, a Convergência pela Cultura fez uma parceria com a equipa do mapeamento do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que também está a proceder a esse levantamento, que será sempre uma amostragem. São importantes, mas há coisas que estão a montante e que fazem parte da análise fundamental para implementar um instrumento como um estatuto destes, que tem a ver com os códigos das atividades económicas. É o primeiro passo, quer dizer, pegar naqueles códigos das atividades económicas, que têm sido, aliás, invocados para que muita gente não seja elegível para receber um apoio social.
Vou ter que lhe pedir para concluir, por favor.
Bom, vou tentar concluir de uma maneira muito breve. Tudo o que diz respeito à matéria fiscal precisa de ser revisto, a começar pelos CAIs, e seria muito simples fazê-lo e simplificar e reduzir e extinguir CAIs que são redundantes e desnecessários, de maneira a incluir toda a gente. E depois outras questões que têm a ver com os coeficientes do regime simplificado, que variam entre 0,35% ou 75%, e que depois têm consequências em termos de IRS, mas também na base tributável, por efeitos de segurança social. Essas coisas estão lá, e independentemente do completo conhecimento das profissões, elas têm que ser encaradas a montante, e aí sim pode-se fazer um custo, um cálculo dos custos que isto acarreta para o Estado e da máquina que é preciso montar para implementar um instrumento da natureza do Estatuto dos Profissionais da Cultura. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada. Passo agora a palavra ao sindicato, que agora terá uma tolerância maior, porque até agora tem sido o que tem utilizado menos tempo e tem cumprido mais. E na última intervenção sobraram 30 segundos, mas de qualquer forma podem utilizar um bocadinho mais de tempo do que os 5 minutos.
Sra. Deputada, então vou começar eu, que da outra vez fiquei sem a oportunidade de intervir. E eu gostava de me cingir. Eu não sei se têm imagem e som. Sim, confirma?
Sim, sim, som e imagem.
Muito bem. Eu gostava de me centrar em três pontos. Mas antes, um ponto prévio, que gostava de fazer aqui um louvor à Catarina Requeijo, que trouxe para a discussão o mérito, a força do exemplo, justamente que demonstra que a opção de ser trabalhador independente não é uma opção, é uma imposição, e que realmente não é essa a realidade da maior parte dos profissionais do setor. Os três pontos a que me queria referir. Desde logo, a questão da forma conteúdo. O senhor deputado do PS vem-nos, no fundo, apresentar a opinião de que o que importa aqui é ter havido esta discussão, o que importa aqui é o trabalho que se realizou, e não tanto, enfim, o resultado final, que ainda está, obviamente, inacabado. Eu faço lembrar que forma e conteúdo são parâmetros interrelacionados. Eu não gostaria que no âmbito, enfim, desta discussão que estamos agora a ter, acontecesse exatamente o mesmo que aconteceu, por exemplo, na última, que me recordo, há dois anos e meio atrás, foi também uma longa discussão com, enfim, suposta negociação com uma série de grupos informais e com o sindicato sobre a legislação dos apoios à cultura, e que depois o documento final que foi parido não refletiu, grosso modo, ou refletiu muito pouco daquilo que tinha sido realmente negociado. E, portanto, a certa altura, tal como agora está a acontecer, a negociação foi interrompida de uma forma veemente pelo governo e saiu cá para fora uma legislação que, como vos digo, não refletia a opinião da maior parte dos parceiros em presença. Desde logo, a forma aqui é fundamental, e ressalvo que, como já foi dito N vezes hoje, não se tratou aqui de uma negociação, tratou-se aqui justamente de uma consultoria, ou seja, o governo está a legislar e achou por bem ouvir, o que é, reconheço o mérito dessa posição, mas achou por bem ouvir alguns parceiros do setor, enfim, algumas organizações. Mas o nosso contributo não é vinculativo. E isto é muito importante que se saiba. E nessa perspectiva, e antes de passar ao próximo ponto, eu gostava justamente de pegar nas palavras do José Soeiro, no sentido de que é muito importante que esta legislação continue, que esta discussão continue no Parlamento, e, portanto, nós estamos, e tal como o meu colega Rui já disse no início, na sua intervenção inicial, estamos perfeitamente disponíveis para reunir com todos os grupos parlamentares e apresentar as nossas posições com um bocadinho mais de tempo, enfim, e de detalhe do que esta situação aqui na Comissão Parlamentar nos permite. Um segundo ponto tem a ver justamente com o seguinte. O Estado tem, o Governo teve uma autorização legislativa para legislar no sentido de alterar a precariedade do setor. No fundo, quer dizer, aquilo que nós vemos do Estatuto vai exatamente em sentido contrário, ou seja, o Estatuto é mais frágil em termos de legislação laboral do que, por exemplo, a própria Lei Geral do Trabalho. E dou só três exemplos. Contratos a termo. A presunção de contrato a termo que está firmada neste Estatuto, no capítulo 2 deste Estatuto, é uma presunção frágil. O Código de Trabalho diz que qualquer dos pressupostos de verificação de um contrato de trabalho faz fé na sua validação. Ora, este estatuto obriga a que haja pelo menos concomitantemente dois pressupostos para que se verifique que haja um contrato de trabalho. Em relação aos contratos a termo, por exemplo, eu acho que a coisa ainda é mais grave, porque não só o prazo de contrato a termo, que fica aqui novamente subjacente, portanto, e que já vem do 4/2008, do famigerado 4/2008, não só, digo eu, o contrato a termo pode estender-se até 6 anos, o que é um prazo mais extenso que aquele que permite a Lei Geral de Trabalho, como também não há nesta legislação proposta justificações nem para a efetivação de um contrato a termo, nem para o seu término. Ou seja, não, aquilo que na lei de trabalho está claramente indiciado como o contrato a termo pode existir em determinadas circunstâncias, muito, muito bem balizadas em termos legislativos, e o seu término só pode ser justificado pela extinção da função, neste caso deste estatuto, isso não está contemplado. Ou seja, o que permite, o que dá aso a contrato a termo, passa a redundância, por tempo indeterminado. Finalmente, uma terceira modalidade de contrato que aqui nos é imposta, que é a contratação com multiplicidade de trabalhadores, eu recordo que esta figura não existe na lei de trabalho, não existe na nossa legislação laboral, e é aqui criada. Nós temos perguntado inúmeras vezes para que é que isto serve, ninguém nos soube explicar, mas insistem em manter esta modalidade de contratação no estatuto, como uma espécie de ensaio geral, quizás para depois a sua extensão para o conjunto dos trabalhadores. Uma terceira e última questão prende-se justamente com aquilo que já referi na legislação anterior, que é assim, o Estado não cumpre. E os exemplos que o José Soeiro trouxe são importantes ao nível da Serralves e da Casa da Música, mas também, por exemplo, o exemplo das orquestras regionais, que nós conhecemos muito bem, que estiveram em que os profissionais desses agrupamentos estiveram com contratos em situação de prestação de serviço por tempo infinito, há 20 anos, quando, no fundo, quer dizer, uma prestação de trabalho numa orquestra é sempre trabalho subordinado. Portanto, o Estado não cumpre, o Estado não quer, neste estatuto, declarar claramente a obrigação das instituições estatais, das instituições públicas, das instituições municipais, cumprirem com os próprios princípios que o estatuto pretende defender. E tenho dito. Obrigado.
Muito
Passa bom. A palavra ao Rui. Passa a palavra ao Rui, se devolver tempo. Penso que...
Já me parece um bocadinho exagerado, porque uma vez que já utilizaram 6 minutos, mas ainda temos mais um minuto para o Rui Galvez. Está a favor.
Não é necessário.
Não?
Muito bem. Obrigado.
Muito bem. Então, não sendo necessário, passamos novamente para o grupo parlamentar, para os grupos parlamentares. Passo então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Ana Mesquita. Está.
Muito obrigada, senhora presidente.
Muito obrigada.
Creio que me estão a ouvir em condições.
Estamos a ouvir e a ouvir. Por favor.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. E eu queria saudar em particular as entidades que nos encontramos hoje a auscultar, a agradecer os elementos que já aqui trouxeram. Eu queria dizer que, por parte do PCP, o que nos baliza neste processo todo é que, para nós, a cultura é trabalho e o trabalho tem de ser trabalho com direitos e, de facto, a gigantesca precariedade que assola este setor não é de agora, é de há muitos anos. E de há muitos anos nós vimos apresentando também uma série de propostas para contribuir para a resolução deste assunto, mas que infelizmente têm faltado os votos para que elas sejam aprovadas e que haja aqui algum tipo de alteração. Infelizmente é o que tem acontecido. Não é a segunda crise que este setor atravessa. Eu não sei se é inocência, se é ignorância afirmar este tipo de coisa. As artes e a cultura estão em profunda crise há décadas e, portanto, é uma intervenção que de facto é preciso ter de fundo e não é de agora. E eu ia fazer algumas perguntas, tendo em conta aquilo que já foi e o muito que já foi aqui dito, e portanto nós gostaríamos de saber daquilo que as entidades conhecem e do processo que está a ser seguido, como é que o mapeamento efetivamente se está a interligar com este processo de elaboração deste estatuto, porque é uma questão que nos parece que ainda está muito incipiente, ainda não há um levantamento sério, credível, com todo o tipo de situações, e portanto nós gostávamos de perceber até que ponto têm conhecimento desta interligação em relação ao mapeamento que era urgente fazer do setor. Depois, como nós não conhecemos na Assembleia da República o conteúdo daquilo que está a ser tratado, eu vou ter que fazer algumas perguntas exploratórias. E nós gostávamos de perceber melhor daquilo que tem vindo a ser tratado, qual é que é exatamente o universo de abrangidos nesta proposta de estatuto. São só as artes performativas e, pelos vistos, também as artes visuais, sim ou não? Inclui-se o património? Ou seja, do que é que nós estamos aqui a falar? É, de facto, um estatuto para os trabalhadores da cultura ou não? É uma questão parcelar e não reflete, ou reflete ou não reflete, é a pergunta que tenho, a variedade e a diversidade do setor cultural e artístico e se ela está devidamente representada. Depois, uma questão que nos tem preocupado bastante, que tem a ver com a possibilidade de existência de algum tipo de registro de profissionais que possa ser impeditivo do acesso ao exercício das profissões das artes e da cultura. Esta é uma questão que nos preocupa, porque efetivamente parece-nos que não pode haver aqui mais barreiras a que haja o exercício da profissão, muito menos se forem no sentido de, por exemplo, poderem excluir trabalhadores, e é uma pergunta que deixo, de eventuais regimes especiais a nível contributivo, de apoios sociais, que possam estar contidos neste estatuto. E, portanto, parece-nos que esta é uma situação que importa esclarecer para que não se torne, ao fim e ao cabo, numa ferramenta de exclusão das pessoas em vez de inclusão e resolução dos problemas de precariedade que afetam os trabalhadores das artes e da cultura. Depois, se calhar vou-me centrar um pouco nesta última intervenção do Luís, do sindicato, porque são matérias que nos estão a preocupar mesmo muito, que é, de facto, como é que se vai interligar esta proposta de estatuto com o Código do Trabalho. O Código do Trabalho já tem uma série de figuras que permitiriam a sua aplicação a uma série de situações nas artes e da cultura, mas que normalmente não o são. Agora, havendo um estatuto, o estatuto, sendo uma lei especial, vai-se sobrepor ao Código do Trabalho. E, portanto, esta dimensão que aqui foi colocada, e que nós gostaríamos de perceber melhor, se de facto existem, nesta fase dos trabalhos, propostas e normas que possam vir até a ser mais negativas do que já se encontra na atual legislação laboral. Ora, se elas se sobrepuserem enquanto legislação especial a este mínimo, parece-me que estamos aqui numa grande contradição e num grande perigo, não só para os trabalhadores das artes e da cultura, mas porque de facto, e bem já foi aqui identificado, até que ponto isto não pode servir de piloto de teste, de ferramenta de eternização e normalização da precariedade, abrindo até caminho para prejudicar outros trabalhadores se for alargada a outras áreas além da cultural e da área artística. E, portanto, esta era uma questão que gostaríamos de colocar. Também gostávamos de perceber, o Rui Galveias há pouco referiu que esta legislação acabava por basear-se muito na 4/2008. Ora, a 4/2008 ela mesma é uma ferramenta de precariedade e, portanto, aquilo que está neste momento em cima da mesa supera ou não supera os problemas, as injustiças, as contradições que advêm da 4/2008 e da forma como ela está pensada e estruturada. Outra questão que vos gostaríamos de deixar a todos, que é a seguinte, parece-nos que, daquilo que fomos ouvindo hoje, há aqui uma questão fundamental que não é resolvida e, pelo contrário, parece que até ficamos um pouco mais longe dela, que tem a ver com se este estatuto resolve ou não esta questão fundamental, que é a consideração como tempo de trabalho, não só o momento da apresentação, mas também o de estudo, da concepção, de ensaio, de preparação, da logística, enfim, de toda uma série de processo que está associado à criação, em que muitas vezes, daquilo que nós conhecemos, nas mais variadas formas, dependendo das áreas, né, nas artes visuais de uma maneira, na música de outra, no teatro de outra forma, acabam por nunca ser remuneradas. Mas são momentos que são completamente inerentes àquilo que é o trabalho artístico e cultural e sem o qual ele não existe. E parece-nos que, daquilo que está a ser contemplado nesta altura, daquilo que foi dito hoje, esta dimensão não está minimamente a ser acautelada e nós gostaríamos de saber se isso assim é. Depois, queria-vos também deixar aquilo que é a disponibilidade do PCP para reunir com as entidades, para trabalhar em relação a esta matéria e a outras que nos queiram fazer chegar. E
Senhora
concluo,
deputada,
Senhora
vai ter.
Presidente,
Tá bem.
concluo mesmo, a reafirmar o nosso compromisso não só de batalhar contra a precariedade, garantindo direitos a todos os trabalhadores das artes e da cultura. Dimensão fundamental que nós também propomos, que tem a ver com a existência do tal Serviço Público de Cultura com uma dotação orçamental digna, que tem que passar desde já, pelo menos por 1% do orçamento do Estado, quando não mais, mediante as necessidades manifestadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vamos agora passar a palavra novamente aos nossos convidados. Passo a palavra à Catarina Requeijo, por favor.
Muito obrigada e passo a palavra ao deputado.
Olá, bom dia a todas e a todos, as senhoras deputadas e deputados. A Ação Cooperativista gostaria de deixar claro que se congratula pelo empenho das técnicas do Gabinete do Ministério, por esse empenho que foi feito ao longo deste tempo. Contudo, e como já foi dito aqui várias vezes, este estatuto apresentado parece-nos ainda incipiente, aliás, com uma discussão sobre ele. E, portanto, nós desconfiamos que ele, a ser apresentado desta maneira, a tornado público, do modo como ele nos tem sido comunicado, ele corre um grande risco, que é de gerar uma completa falta de adesão por parte das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura e das artes, a ele. Porque não só eles vão ver, como já aqui foi dito, a sua carga contributiva aumentada, como provavelmente vão ver retirados dos seus salários aquelas que são as obrigações das entidades que os contratam. Portanto, provavelmente o que acontecerá a partir deste estatuto ou com este estatuto vigente será uma diminuição de salário para uma maior contribuição e depois o não acesso efetivo ao estatuto, já como aqui foi dito. Porque há esta obrigatoriedade dos 3 meses de inatividade com contribuição mínima à Segurança Social de 20 euros. Portanto, parece-nos que aquilo que vai acontecer, que pode acontecer na verdade, é que as pessoas não só não se reconheçam e não se sintam protegidas por este estatuto, como, de certa maneira, se insurjam contra ele porque não se veem protegidos. No momento em que, e na Ação Cooperativista, nós recebemos e-mails e contactos todos os dias de pessoas que ainda não receberam os apoios sociais a que concorreram, e, portanto, ainda há pessoas que estão muito desprotegidas, e são essas mesmas pessoas que estão muito desprotegidas, ainda não receberam respostas ou ainda não receberam sequer o pequeno apoio que podem receber neste período complicado de crise pandémica, e ainda vão receber a notícia de que há um estatuto que promove a defesa da sua atividade, quando na verdade vão ver as suas obrigações aumentadas e não vão ver possível o acesso, sobretudo, parece-nos que será o mais complicado, a este subsídio de suspensão de atividade. Parece-nos também que é fundamental que este estatuto, ou outro qualquer, que venha a ser aprovado e que venha a ser implementado, seja acompanhado por um aumento da dotação orçamental para a cultura. É impossível que no orçamento de Estado não se valorize o alcance da cultura simbólica, económica e social através, efetivamente, de mais dinheiro. Portanto, é necessário que haja mais dinheiro neste setor para que seja possível os trabalhadores contribuírem, não desta forma, mas contribuírem com vontade para um sistema do qual vão poder usufruir mais tarde. Portanto, parece-nos que esta valorização da cultura em articulação com a educação, com o turismo, ela é fundamental para que qualquer modelo de estatuto venha a ser aplicado. Parece-nos que há riscos, não só este de haver falta de adesão, haver riscos também de uma criação de espaço para o trabalho informal, sobretudo no caso dos trabalhadores independentes, nestes 3 meses de inatividade e de não rendimento que são exigidos, é provável que nestes 3 meses seja feito trabalho ilegal, seja feito trabalho informal, e, portanto, este sistema, o que ele pode vir a alimentar, na verdade, é que se encontrem esquemas para usufruir dele, de certa maneira, e ainda assim manter um mínimo de dignidade, porque as pessoas têm que subsistir, e portanto, não oferir qualquer rendimento durante 3 meses e ter que contribuir para a segurança social parece-nos muito injusto em relação a todos os outros trabalhadores. E porquê? Porque há esta necessidade de haver uma prova de inatividade, uma prova de inatividade para poder ter acesso ao estatuto. Ora, por exemplo, se pensarmos no exemplo francês da intermitência, que claro está muito longe, e já foi referido no início, deste modelo de estatuto, no exemplo francês é precisamente o contrário. Aquilo que se pede aos trabalhadores é que façam prova da sua atividade. E, portanto, fazendo prova da sua atividade, quando estão em momentos de inatividade, normalíssima neste setor, e portanto não é, como se disse no início, a Cláudia Galhó já referiu, o nosso trabalho não deve ser de combater a intermitência, mas de combater a precariedade. Portanto, a prova de inatividade, o que ela vem criar é ainda mais, provavelmente, pobreza, porque se eu não posso trabalhar durante 3 meses, não posso oferir qualquer rendimento, tenho que pagar 20 euros para provar que preciso de um subsídio de suspensão de atividade, ora, estarei numa posição muito complicada e provavelmente pior do que aquela que estou hoje, neste momento, que já é bastante complicada. Gostaria ainda de dizer que há algumas perguntas que ficam no ar importantes em relação, por exemplo, à duração deste subsídio. Portanto, não houve esclarecimento em relação a essa questão e parece-nos que ela é bastante importante para poder discutir com seriedade que estatutos estamos a falar. E outra questão importante tem a ver com os mecanismos e a fiscalização que o governo vai implementar, vai estimular, vai criar para combater os falsos recibos verdes e para defender uma maior prática de contratualização. Em relação ao mapeamento e à questão que a deputada Ana Mesquita lançou, parece-nos que esse mapeamento, de facto, é insuficiente. Portanto, esse conhecimento do setor está aquém daquilo que seria necessário para construir este estatuto. Parece-nos que o IGAC está ainda em fase de elaboração da lista de atividades, de profissões. Portanto, parece-nos que há passos básicos que estão ainda a ser dados e que estão a ser planeados, de certa maneira, para o futuro. Por exemplo, a partir da tal plataforma online, que seria uma maneira das pessoas acederem a este estatuto, mas que, na verdade, vai dar dados a posteriori e, na verdade, esses dados nós deveríamos já tê-los para construir este estatuto. Portanto, parece-nos que, sim, esse mapeamento é fundamental ser feito e ser o mais possível.
Eu vou ter que pedir para concluir, por favor.
Claro. Obrigado por este tempo e eu julgo que a ação que gostaria também de deixar claro, não sei se temos ainda outra intervenção, mas que, de facto, este diálogo deve ser feito de uma maneira plural, com o mais possível, o número mais alargado possível de grupos formais e informais, e 22 de abril parece-nos manifestamente cedo para o nível de desenvolvimento e de discussão sobre este estatuto. Obrigado.
Muito, muito, muito obrigada, David Marques. Vou passar agora a palavra à Associação de Artistas Visuais em Portugal. A Salomé Lamas teve mesmo que se ausentar e, portanto, vou passar a palavra ao Gonçalo Pena, por favor.
Desculpem, a Salomé está presente, vai falar.
Como?
A Salomé está presente, vai falar.
Bom, era a informação que enviou aqui para o nosso assistente e, por isso, peço desculpa. Mas, pelo visto, mandaram uma informação errada. Então, faz favor, Salomé Lamas.
Boa tarde. Não, eu peço desculpa, eu tive que me ausentar por uma questão de trabalho, mas, entretanto, consegui regressar. Eu se calhar vou frisar o que já vários colegas aqui verbalizaram. A questão é só repetir mais uma vez, quando falamos de intermitência, ela é intermitência de rendimentos. Não é intermitência do exercício profissional. Quando falamos de carreira contributiva, para muitos destes trabalhadores, ela é inexistente, precisamente devido a esta intermitência de rendimentos e face aos direitos e deveres que lhes eram pedidos e à sua inscrição social. quando falamos de contratos, estamos aqui também a abrir um espectro que, em que muitas vezes não existem contratos, os contratos são verbais, muitas vezes não existem contratos inclusive com institutos e entidades estatais, que deviam dar o exemplo. Quando se fala de reconversão de cachês ou de horas e como é que se faz isto neste presente estatuto, estamos a falar de situações em que as entidades patronais nem sempre podem ficar com determinados encargos, porque realmente os financiamentos, se não forem reforçados, isso é incapacitante para a produção do que seja de um filme, de uma pintura, em relação à área. Quando falamos de mapeamento, falamos de um mapeamento que é inexistente. No caso dos artistas visuais, realmente, quando falamos daquele inquérito, ele não chegou. Falamos de um mapeamento em que muitas vezes são pessoas que têm outros trabalhos, estão registadas com CAIS, como outros serviços, que muitas vezes dão aulas, que estamos a falar de uma multiplicidade de situações que não são... que acho que não ficaram claras também com o estudo que foi lançado. O IGAC seria realmente interessante se funcionasse bem, mas isso vai demorar se calhar algum tempo, porque a partir do momento em que todos estivéssemos inscritos e mapeados dessa forma, e aí ser obrigatório, não ser uma situação que é facultativa, como está neste momento no Estatuto, poderia estar então integrado com a Segurança Social e com as finanças e com todo o aparelho que nos rege e no qual nós tentamos inscrever e manobrar este Estatuto. Quando falamos se as propostas ou se o que está à discussão, se é negativo ou não, ou se será... Eu não sei, muito não mudará e realmente eu revejo-me na possibilidade do tal oportunismo que pode surgir por aqui e da continuação de procurar um esquema, de procurar uma informalidade. A questão é que falamos aqui de demasiadas coisas e partimos para um estatuto quando existe um trabalho de base e uma estrutura que não está feita e um financiamento para a cultura que também não acompanha. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não quer partilhar o seu tempo, ainda sobrou bastante tempo. Não quer partilhar com o Gonçalo Pena?
Não, eu acho que a Salomé falou o essencial.
Muito bem. Com certeza. Muito bem, então assim sendo, vamos passar à plataforma cívica Convergência pela Cultura.
Penso que já tenho imagem e voz. Na realidade, o que estamos aqui a pensar é que, não querendo duplicar grande parte das boas explicações que têm sido fornecidas pelos colegas que têm falado anteriormente. Eu acho que é importante frisar que, para todos os efeitos, nós nem sequer subscrevemos os chamados 1% para a cultura. O que está aqui em jogo, antes de falarmos em estatutos, é a criação do edifício legislativo. Portanto, mas o edifício não é só o estatuto, o edifício, estamos a falar daquilo que seriam. Primeiro, contemplar as medidas de emergência. E o que nós percebemos é que existe aqui uma tentativa clara, que já é eterna quase, porque se tem décadas, de se estabelecer o princípio da precariedade salarial para garantir um outro tipo de condições que não são as adequadas em nenhum setor. Portanto, na cultura a precariedade tem sido constante, mas na realidade o que está aqui em causa provavelmente é a mudança do paradigma também da política, porque a forma como os assuntos têm sido sempre abordados, eu tenho muitas dúvidas se depois isto tem efeitos vinculativos, porque se forem apresentadas as propostas, que infelizmente tem sido uma matéria que nós temos abordado, é que as propostas que o governo nitidamente apresenta não vão beber à sociedade civil, são dados adquiridos, criados em gabinetes. E normalmente geram sempre dados mortos. E depois andamos todos a reboque a reivindicar soluções e desgastados por termos estado sempre a contribuir sucessivamente com soluções que depois não são ouvidas ou não são bem entendidas. Então, se fala de comunicação. E sobre essa questão, o que devia estar aqui em causa era exatamente, já no âmbito deste processo, do próprio plano de recuperação, que nós não gostávamos que se chamasse resiliência, mas sim transformação, que fosse, de facto, se as verbas fossem aplicadas naquilo que são verdadeiras reformas na administração pública, na segurança social, em processos excepcionais de investimento na recuperação dos trabalhadores para o setor. Todos os trabalhadores que não têm, incluindo os informais. Porque o problema da questão do mapeamento. O do Observatório tem 1.700, portanto não dá para ter um efeito estatístico, senão somos muito mais. Nós estamos a trabalhar com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, com o CAP, no mapeamento territorial da cultura, que é um estudo independente, que foi apresentado também ao Ministério da Cultura, que está a ser divulgado pelo GEPAC, mas, por exemplo, o Ministério da Cultura ainda não nos deu sequer resposta relativamente àquilo que seria o aval. É complementar, todos os mapeamentos são úteis. Este, até sendo independente, até respeita um bocado aquilo que é o processo de informalidade e não exige dados concretos como uma identificação por cartão de cidadão dos trabalhadores, permitindo aqui um índice de confiança para abranger mais pessoas. Estes mapeamentos são importantes. Todas as ferramentas são importantes. O Estatuto não é uma medida de emergência. Acho que nós devíamos focar-nos cada vez mais na emergência que não foi resolvida. E por isso é que às vezes parece-nos a nós que o que está aqui em jogo, mais do que a discussão do Estatuto e porque é que ele tem que ser apresentado agora, se o seu deputado Bruno Aragão disse bem que isto é um processo que vai demorar muito tempo a ter uma conclusão. Se vai demorar muito tempo a ter uma conclusão, tenham a decência, pelo menos, de resolverem as coisas como elas têm que ser resolvidas. Então, vamos trabalhar com o setor e vamos pôr os interlocutores culturais a contribuir massivamente dentro dos pontos todos que têm que ser discutidos. Não é criá-los em gabinetes e depois apresentá-los ao setor como isto é para cumprir. Porque isso não é trabalhar bem. Os senhores deputados que são eleitos e que estão, neste caso, com cargos públicos e que estão também no poder político, têm que perceber uma coisa. Foram eleitos para garantir a qualidade de vida das pessoas. Não foram eleitos para preservarem o seu estatuto e depois darem a entender que estão a resolver os problemas das pessoas. Se as pessoas estão a reclamar que não estão a ser resolvidos os problemas, tem que haver a decência de serem escutadas, e não é só serem escutadas, é fazerem parte dos processos. Faz parte de um direito constitucional dos cidadãos de participar ativamente e também de questionar as políticas públicas. E é isto que eu tenho. No tempo curto que tenho, passo ao André Gago, se ele quiser dizer alguma coisa.
Muito, muito obrigada. Eu chamo a atenção, já, enfim, não foi a primeira vez nesta audição que puseram em causa o papel dos deputados e... Nós somos eleitos para cumprir um mandato que apresentamos, que aliás é um mandato que é exatamente sufragado pelo povo. E nós apresentamos eleições com um determinado programa e é esse programa que tentamos cumprir. Está aqui a ser feita uma audição que foi aprovada por unanimidade pelos deputados de todos os grupos parlamentares, foi proposto pelo PSD e aprovado por unanimidade, precisamente para ouvir o setor e ver sobre esta questão, sobre o estatuto, e exatamente para recolher as opiniões que as pessoas, que cada uma das entidades tem. Nem sempre são coincidentes, a maior parte das vezes nesta audição foram mais ou menos coincidentes, mas nem sempre estas opiniões são coincidentes e nós deputados, eu sou presidente, mas enfim, estou a falar em nome de todos os grupos parlamentares, internalizamos nas nossas propostas aquilo que entendemos que está de acordo com os nossos programas. Nós não estamos aqui para preservar os nossos lugares. Todos nós temos profissão, as mais variadas profissões, e nós estamos aqui para cumprir o nosso mandato e não para preservar o nosso lugar. E assim sendo, passo agora ao sindicato dos trabalhadores de espetáculos do audiovisual e dos músicos. Portanto, não sei qual dos senhores dirigentes sindicais quererá usar a palavra, mas tenha a bondade.
Vamos tentar dividir o tempo em três.
Vamos convictamente avançar para isso. Bem, respondendo a perguntas concretas que foram colocadas, nós vamos dividir isto entre os três.
Nós estamos com dificuldade no som. Não se está a perceber exatamente o que o senhor está a dizer. Então,
vou falar sem... Eu acho que ajuda. Ok?
Agora não estamos nem a ouvir nem a ver.
Não me estão a ouvir?
Agora estamos.
Pronto, eu tirei a imagem que acho que pode ajudar a que o som seja mais estável. Em termos dos tempos modernos e do teletrabalho em toda a Lisboa. Eu ia falar essencialmente sobre duas coisas, depois o Luís falará sobre outras, e a Sofia também, aliás a Sofia e depois o Luís. Sobre o registro dos profissionais e o risco de cartelização. Esse é um dos problemas que nós temos em relação à forma como o registro se pode transformar numa ferramenta do tipo carteira profissional, que limita o acesso à profissão, condiciona o acesso à criação e à criação artística de uma forma geral. É uma coisa que nos preocupa imenso e que nós ainda não compreendemos exatamente como é que vai ser feita. Há todo um espaço ainda de desenvolvimento deste registro que pode ser uma ferramenta útil para o futuro do setor, mas também tem esse risco e que nós temos que balizar e que estamos também a lutar para que não seja uma ferramenta de cartelização. Mas é uma preocupação e que também vem desta lógica de três partes que navegam de umas para as outras, tendo deixado no meio a tal que se parece com a 2008, que o Luís há de responder. Sobre o Código de Trabalho e a forma como ele é ultrapassado por este Estatuto. Um exemplo concreto é a discussão de coisas que devem ser da negociação coletiva e dos contratos de trabalho. Trazer para a discussão do Estatuto coisas que são do género trabalho noturno, generalizar problemas que são específicos de cada área. Para os artistas visuais, um estatuto do trabalhador da cultura ou do profissional da cultura não tem nada a ver com o trabalho noturno ou não, mas para um artista que faça espetáculos, o trabalho noturno e o trabalho ao fim de semana são realidades concretas. Só que se nós desvalorizamos o trabalho noturno e consideramos no estatuto que isso é uma alta especialidade deste setor e que é uma coisa normal e que se normaliza, estamos a desligar-nos daquilo que é a realidade da vida. É um exemplo muito concreto que explica muito bem o que este estatuto não pode ser, que é, se nós falamos de trabalho noturno, ok, então os nossos filhos, enquanto nós temos famílias, vidas, os nossos filhos passam a ter também uma escola noturna, para poderem estar na escola ao mesmo tempo que os pais estão a trabalhar, e têm fins de semana à segunda e à terça-feira. Isto é um bom exemplo de como este estatuto não pode servir para este tipo de coisas, nem tem nada a ver com as especificidades que derivam daquilo que é a discussão do Código de Trabalho. Este estatuto não pode ser uma limitação à negociação nos locais de trabalho da melhoria dos acordos de empresa, até dos contratos individuais nas situações em que são muito poucos trabalhadores. Ou seja, esta negociação tem que ser sempre possível. E o estatuto, neste momento, confere uma barreira a esse potencial. Eu vou passar à Sofia para responder também uma das questões que foram colocadas.
Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ver e a ouvir.
Estamos a ouvir, mas não estamos a vê-la.
Estão agora?
Por momentos estivemos.
Estão agora, certo?
Não. Sim. Sim.
Boa tarde a todos. Então, respondendo aqui muito rapidamente aqui a uma questão que a deputada Ana Mesquita nos deixou, no que respeita ao universo e à abrangência deste estatuto. De facto, nós verificamos aqui uma falha nesta abrangência, porque ficam de fora as áreas tuteladas pelo próprio Ministério, como a arqueologia, o património e os museus. Isto para nós é uma falha, apesar destas áreas específicas até não estarem no âmbito do nosso sindicato, nós não necessitamos da fase de acompanhamento do estatuto para verificarmos que isto é uma falha, obviamente. E passo a palavra aqui ao meu colega Luís Cunha.
Colegas, senhores deputados, eu vou também ser rápido, mas gostava de deixar para uma intervenção final questões que se prendem, enfim, que se prendem transversalmente com outras problemáticas do mundo da cultura, mas agora queria concentrar-me na resposta ou na tentativa de resposta a três questões colocadas pela deputada Ana Mesquita. Em relação ao 4/2008, a questão é pertinente e impõe-se. E eu creio poder responder à deputada com a convicção de que esta lei pode ser, no fundo, mais perigosa do que a 4/2008. E passo a explicar. A 4 de 2008 foi um processo legislativo muito pouco profissional. É uma lei inacabada, é uma lei débil, mas que, apesar disso, ainda consignou dois malefícios para o setor. Por um lado, introduziu um conceito de falsa intermitência, ou seja, a intermitência dentro de uma relação de contrato de trabalho subordinado, ou seja, dentro de um só local de trabalho. Esse conceito que foi introduzido nessa legislação acabou por não ter uma aplicação enfim, tão universal como provavelmente o legislador preveria, porque teve contestação muito forte por parte em cada caso onde tentou ser promovida a sua aplicação. E, por outro lado, a Lei 4 de 2008 também nunca chegou a legislar sobre a questão da segurança social. Ou seja, esse pacote, essa parte da legislação ficou por fazer. Ora bem, este estatuto, enfim, este pacote legislativo que agora estamos a cuja elaboração estamos agora a assistir, não só recupera pontos da 4 de 2008, nomeadamente ao nível da contratação, portanto, ou seja, repescando estes contratos de intermitência, que se mudou o nome, mas continuam a ser na substância o mesmo, e repescando outras figuras, como já disse na intervenção anterior, outras figuras de contratação que nem sequer existem no Código de Trabalho, como vem criar, ou seja, apesar de tudo, é um esforço legislativo mais aturado e, de alguma forma, mais, entre aspas, competente do que o que foi a 4 de 2008. E nessa perspectiva, e tendo em conta tudo aquilo que já foi dito hoje, e tendo em conta que o processo legislativo também está a ser, ou seja, que o processo de consulta prévia está a ser artificialmente interrompido por razões da agenda política, como vos digo, esta legislação pode vir a ser bem mais perigosa do que a anterior. Em relação a questões do mapeamento, só esta nota, eu acho que é muito importante, ou seja, que digamos, o trabalho mais sério que se fez, talvez, né, no âmbito desta discussão prévia que se teve sobre a legislação para o setor foi o ponto 1, ou seja, aquilo que se chamou o registro. Ora bem, e foi mais sério porque realmente foram considerados os contributos que o setor foi dando para a discussão, nomeadamente a listagem de profissões que nós podemos elaborar no SENASTE e que foi introduzida na proposta de diploma, portanto, sobre o registro. No entanto, o que é que ficou por fazer? Não basta fazer uma catalogação das profissões, é preciso que para cada uma dessas profissões fique bem claro e definido as modalidades de contratação que lhe assistem e ainda recupero a questão da tabelização, que é super importante. Ou seja, nós temos realizado N plenários agora com diferentes subsetores do setor cultural e toda a gente vem falar na necessidade de que hajam tabelas, e essas tabelas têm que ser obviamente negociadas, e sobre isso falarei mais tarde. Por último, a ligação com o Código de Trabalho, pois justamente é aí que a coisa nos preocupa, porque nós vemos com preocupação a introdução aqui de aspectos que são mais nefastos, ou seja, mais nefasta a forma como agora estão a ser introduzidos do que aquela que o Código de Trabalho estabelece. E muito obrigado e falarei depois a seguir.
Muito obrigada. Passamos agora à palavra, uma vez que já nesta, em resposta à senhora deputada Ana Mesquita, já corremos todas as entidades. Vamos agora passar para o grupo parlamentar do CDS-PP. Senhora deputada Ana Rita Bessa, tem a palavra.
Bom dia, senhora presidente. Não sei se me estão a ver e a ouvir.
Estamos a ver. Pronto. Mal, mas estamos a ver e a ouvir.
Pronto. Desde que me ouçam, o ver já não é tão grave. Muito obrigada.
Tem a palavra, por favor.
Então, a audição já vai bastante longa. E o grande objetivo era exatamente ouvir as entidades que desde já saúdo, e acho que esse objetivo está, enfim, a 90% de ser cumprido, e já explico porque é que acho que falta um bocadinho. E, portanto, também não me vou alongar demasiado, tenho só aqui algumas coisas que gostava de colocar como pontos de discussão. A primeira coisa é a total concordância com o que aqui foi dito por várias das entidades, várias vezes já, sobre o pouco benéfico que é misturar o plano da emergência com o plano daquilo que é estrutural. No plano da emergência, que é aquele que vivemos por causa do Covid e que vai desocultar uma realidade que, como a palavra diz, era pré-existente neste setor, nesse plano da emergência, o que nós no grupo parlamentar nos temos vindo a confrontar é com realmente bastante opacidade na capacidade de perceber os vários apoios que vão sendo anunciados, se chegam ou não chegam. A sensação que temos é que se vai criando uma espécie de um acumular de apoios que muitas vezes são os mesmos contados de forma diferente ou revestidos com outra, o mesmo dinheiro revestido com outra lógica, mas que nós não temos a certeza de se chega e se chega de forma eficaz. Temos pedido por via oficial, através de requerimentos, que nos seja dada essa informação, mas não temos, de facto, esse feedback. E às vezes a informação que temos é pela comunicação social, que é um bocadinho paradoxal com o trabalho que aqui fazemos e até com aquilo que depois nos é apontado, como aqui já aconteceu nesta audição, de uma certa falta de capacidade de representação. Às vezes não é por falta de tentar, é mesmo por falta de ter os meios para fazer. E, portanto, temos essa limitação. E agora, o PRR, que para nós, desse ponto de vista, é também uma incógnita. Já sabemos que vai conter um capítulo para a cultura e uma verba anexa a esse capítulo, mas eu não faço ideia de onde é que vem esse dinheiro, em que medida, ou seja, no sentido em que não faço ideia se é uma nova organização de coisas que afinal não foram atribuídas em programas passados e que agora vão ser aqui canalizadas. Pronto. E portanto, nesse sentido, para vos dizer com toda a honestidade, pese embora não goste de o fazer, porque também me passa algum atestado de incapacidade de concretizar o meu papel aqui, a verdade é que eu não posso, não tenho capacidade de saber como é que os fundos estão a chegar e, portanto, não posso avaliar desse ponto de vista a política pública do Ministério da Cultura. Ou fiscalizar, que é mais esse o meu papel, avaliar talvez seja o vosso. Segunda coisa, quanto à estrutura, quanto à solução estrutural. Eu percebo, eu acho que para este setor, e já vou qualificar, para este setor não se pode criar um quadro que seja fora daquilo que é o quadro geral do Código de Trabalho, mas tem obviamente que ser atendida a especificidade do que aqui está em causa, porque senão usava-se o Código do Trabalho e estava resolvido, e não é esse o caso. Quando eu vos ouço aqui, e tenho ouvido várias vezes, às vezes não consigo estar nas audições, mas procuro ler ou ouvir aquilo que foi dito, fico com esta dúvida que pode ser de total ingenuidade, apelidarão ou adjetivarão como entenderem, mas que é esta: a abrangência daquilo a que nós chamamos profissionais da cultura e das atividades subjacentes a este é muito grande. É tão grande que eu às vezes tenho dificuldade em perceber se será possível organizá-la toda debaixo do mesmo estatuto. E esta é a minha pergunta honesta. Na vossa opinião, é isso que faz sentido mesmo? Ou é uma solução que é melhor que qualquer outra que conheçam? Porque, por exemplo, os profissionais das artes visuais têm, de facto, uma natureza de atividade muito diferente dos profissionais do circo ou dos profissionais dos espetáculos, do teatro. E, portanto, eu não sei muito bem se é possível encontrar um chapéu demasiado abrangente de forma a atender às especificidades de todos de forma satisfatória para todos. E esta é uma pergunta honesta. Depois, temos aqui também, e estou quase a terminar, Sr. Presidente, temos aqui o tema do ovo e da galinha, que é evidente que se tivesse e pré-existisse um estatuto profissional da cultura, por exemplo, com uma classificação de CAIS mais organizada, transparente e abrangente, se calhar os apoios de emergência não tinham as dificuldades que têm, não é? Pronto. E, portanto, isto de facto tem que se começar por algum lado. Eu percebo a ideia do edifício jurídico, mas eu acho que temos que nos agarrar ao que está em cima da mesa. Se o que agora está em cima da mesa é esta discussão que é tão premente, então é realmente sobre ela que devemos trabalhar. E essa também é a minha última questão sobre este aspecto, que é, há muitos anos que ouvimos, de facto, e enfim, todos podemos fazer a nossa meia-culpa, partidariamente, digo eu, há muitos anos que ouvimos a necessidade de um estatuto desta natureza. E às vezes fica esta perplexidade, não é? Então agora finalmente que se vai fazer um estatuto e era tão urgente, é assim tão pior avançar com o que está e trabalhar depois, mesmo que seja com melhorias aqui no Parlamento, é mesmo melhor levar mais tempo, bem sabendo que isso condiciona tudo o resto e às vezes os próprios apoios de emergência? Segunda pergunta também com um grau de ingenuidade, mas também honesta. E, finalmente, eu gostaria de saber se encontram em algum país algum estatuto equivalente no qual nós nos possamos inspirar, para além dos contributos que possamos vir a receber específicos de cada um dos grupos aqui ouvidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos agora passar para a audição dos nossos convidados. E, portanto, passo a palavra à Ação Cooperativista de Apoio a Profissionais do Setor da Cultura e das Artes. Por favor.
Então, vamos... Boa tarde, que acho que já é boa tarde neste momento. Vou começar pelo fim da intervenção da deputada. Em relação aos estatutos noutros países que podiam servir de modelo, há uma realidade que é diferente em todos os outros países, porque todos os estatutos, mesmo o francês, que é aquele que é mais falado, se baseia em contratos de trabalho. Portanto, esta realidade dos recibos verdes é uma realidade em que nós somos especiais. E, portanto, não há forma de fazer equivalência, porque eles já têm as questões resolvidas e nós estamos muito longe de as resolver. E aproveito para dizer que isto não é um problema só da cultura, aliás, é um problema transversal criado nas últimas décadas e que deveria estar a ser combatido ferozmente em todas as áreas. Em relação ao que a deputada referia do Código de Trabalho, eu percebo o que diz quando diz aí havia o Código de Trabalho e bastava. Mas, de facto, este estatuto não pode estar aquém do Código de Trabalho. Não pode ser um recuo nem um retrocesso em relação ao Código de Trabalho. Podia, dentro do que está definido no Código de Trabalho, estabelecer proteção social para os trabalhadores que não a têm, porque os prazos exigidos são grandes e os contratos, mesmo que fossem contratos de trabalho, são contratos de curta duração. Haver mais tempo. Pergunta se é importante. Eu acho que é fundamental haver mais tempo, até por respeito pela contribuição destas associações que se prontificaram sempre a dar os seus contributos, acho que seria importante que o que saísse daqui fosse o menos mal possível. Se isto é melhor do que está neste momento, isto, embora numa visão macro isto não resolva os problemas, numa visão micro isto acrescenta algumas vantagens em relação ao que estava antes. Por exemplo, os contratos são normalmente de curta duração, portanto fazem com que os trabalhadores, mesmo que tenham contrato, não acedam à proteção social, porque não têm contratos de 6 meses com a mesma entidade, e agora estariam abrangidos numa equivalência com os outros trabalhadores. Em relação a um ou vários estatutos, é uma discussão que se tem tido. O Sena já mostrou a sua posição como sindicato, que de facto há aqui muita coisa que não pode estar sobre o mesmo chapéu. Queria só deixar um esclarecimento em relação a... e este era para a presidente desta comissão, que nós valorizamos o facto de sermos ouvidos nestas comissões. Claro, isto é, estamos a usufruir da democracia em que vivemos. A questão é que nós estamos a ser ouvidos aqui, mas nós temos um lugar, que é o grupo de trabalho, onde nós somos uma espécie de consultores, onde de facto nós também somos ouvidos, mas as nossas preocupações não estão a ser levadas em conta. Daí que haja esta reação. E queria só fazer um esclarecimento, que é, há uma ideia de que os trabalhadores da cultura não querem pagar com segurança social, querem viver à margem do sistema, acham que não têm de contribuir, não é isso que está em causa. Eu, por exemplo, pago impostos e contribuições com relativo prazer, porque eu sei o que é que isso significa, eu estou a contribuir para um bolo que é comum e para a minha... é um princípio social. O que acontece é que eu não posso ter só... deveres sem ter depois direitos. E esse é um problema que aqui neste modelo do estatuto está bastante desequilibrado e não vou repetir porque toda a gente já falou sobre ele. Queria só deixar dois alertas que não têm exatamente a ver com isto, mas que já foram aqui levantados. Há neste momento outros problemas além do estatuto que estão em cima da mesa. Há os apoios sociais, ainda agora fui ver o nosso grupo no Facebook, temos mensagens sempre a chegar de pessoas que ainda não receberam estes apoios. Há um problema da retoma. Vão abrir os teatros dia 19, mas é necessário continuar a haver fiscalização, porque vai haver cancelamentos, vai haver necessidade de reagendar e é preciso que a lei da ESIC proteja os reagendamentos e os cancelamentos esteja realmente efetiva. E depois há um problema que se vai prolongar até 2023, pelo menos, que é um problema do engarrafamento, como lhe chama o Tiago Rodrigues, diretor do Teatro Nacional, numa entrevista.
as programações estão super lotadas. E nesse aspecto, acho que todos os grupos parlamentares devem começar a contribuir com propostas e o governo tem de começar a pensar em soluções para este problema que nos vai afetar durante muito tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Catarina Requeijo. Eu queria lhe dizer que nós, deputados, mais do que ninguém, estamos habituados à crítica. E, aliás, criticamos uns aos outros, porque temos posturas e ideias diferentes, assim como, relativamente ao exterior, estamos... Até gostamos de ser criticados, porque a crítica, se for construtiva, é, de facto, até um motor para irmos para a frente e para alterarmos, se for caso disso, as nossas posições. Agora, o que não podemos ser é desrespeitados e dizer que um deputado está aqui para perpetuar o seu lugarinho, em vez de defender o povo. Parece-me que não é adequado, nem é justo. Não, e isto digo em nome, porque há, em nome de todos, porque acho que não conheço nenhum deputado de nenhum partido que esteja aqui com esse objetivo. Bem ou mal, discordando ou concordando com as posições de cada um, os deputados estão aqui para defender aquilo que são os seus princípios e os seus programas eleitorais. A crítica é uma coisa diferente, a crítica podem dizer que não concordam, que concordam, que nós não internalizamos, podem dizer isso tudo. Agora, não podem é dizer que nós estamos aqui com uma postura que não seja defender os interesses, a nossa visão, aquilo que é a nossa visão dos interesses dos portugueses. E agora passo a palavra à Associação de Artistas Visuais em Portugal. Por favor.
Boa tarde. Estão-me a ouvir?
Sim. Sim, estamos a ver e a ouvir. Obrigada.
Não, eu muito obrigada. Eu só gostaria de referir mais uma vez um bocado o histórico do que se passou nos últimos meses, que é, há uma pandemia. Lançaram-se uma série de apoios de emergência através da Segurança Social. Estes apoios tornou-se evidente que eles realmente não chegavam a uma série de trabalhadores da área da cultura, precisamente face a essa informalidade. Essa informalidade existe por causa da carga ou da relação entre direitos e deveres e da intermitência. Quando não chegam estes apoios, pensa-se em quê? Pensa-se em apoios para, específicos para a cultura, que depois vêm com uma série de questões, porque são apoios que, de alguma forma, por muito que tentem contornar questões de não inscrição dos apoios da Segurança Social, os iniciais para todos os trabalhadores lançados, mais uma vez, baseiam outra vez em carreiras contributivas, baseiam-se em CAIs, baseiam-se numa série de outros parâmetros que estão a deixar muitas pessoas de fora e que apenas foram movidos passo a passo com comunicados de imprensa e muita pressão por parte das várias entidades que aqui estão. Pensa-se em criar um estatuto. São chamadas para a criação deste estatuto e nós agradecemos, nestas negociações bilaterais, estarmos presentes. E eu posso dar um exemplo. A Associação de Artistas Visuais em Portugal existe realmente porque existiu uma pandemia de alguma forma e já existia uma série de mal-estares e desacompanhamento dentro do meio, mas tornou-se evidente que se calhar juntos podemos fazer alguma coisa. Porque a verdade é que cada vez perdemos mais pessoas para acreditarem e poderem acreditar realmente num Estado Social. Eu venho frisar que esse Estado Social deveria ser soberano e é importantíssimo no nosso país. Por isso a questão é, mais uma vez, como é que nós podemos inscrever-nos e podemos contribuir de forma saudável e em que há uma justiça entre os direitos e deveres. Depois, claramente, existe aqui bastante oportunismo também no usufruto destes apoios à cultura, precisamente porque eles não estão a chegar às pessoas, que são as pessoas realmente numa situação mais fragilizada de precariedade. Quando falamos mais uma vez do estatuto e das entidades que estão presentes nestas negociações,
falamos de entidades que nem sempre, às vezes nem sempre é consequente o que está aqui a ser feito. Que é quando falamos, por exemplo, do setor do audiovisual, porque é que não há uma representação por parte da Associação de Produtores também? Ou neste momento, na verdade, tem lugar uma das associações de produtores, que eu devo dizer que não é a Associação de Produtores que tem mais associados e que, na verdade, trabalha com mais trabalhadores. Por isso aí devíamos ter os dois polos, da mesma forma como devíamos ter a Associação dos Galeristas, e estas questões deviam ser pensadas realmente num coletivo, não com a pressa de tentar legislar e criar um estatuto, que se tenta inscrever e mexer com o que já existe tudo montado, mas quando há um trabalho de base e de fundação feito para trás. Depois, de alguma forma, quando nós falamos em contributos destas entidades, é que realmente são meses e meses de trabalho, de contributos para alertar de que não se pode estar a tentar, está-se a saltar por cima de determinadas questões. Por isso eu não digo que as contribuições são ignoradas, mas elas são colocadas de parte, como qualquer coisa, como não podemos resolver tudo. Mas a questão é que nós estamos a tentar chegar ao final de uma coisa que se calhar seria mais interessante, mesmo que não se chegue tão rápido, mas começar do início e assumir que esta situação se vai estender, para um dia podermos ter um estatuto e realmente um chapéu, porque são demasiadas questões. Quando falamos do modelo, do modelo francês, é apontado e realmente é bastante interessante. O modelo francês, ele não só trabalha com contratos, ao contrário de recibos verdes, e trabalha com tabelas. É muito difícil contratar um técnico de audiovisual que não tenha uma tabela e passar por cima de vários sindicatos. Por isso é impossível contratá-lo. Quando falamos de direitos de autor, é mais interessante para um realizador, porque eu também tenho uma prática de realizador, estar inscrita na SECAM, em França, do que na SPA. Existem, ou seja, eu não sei por onde é de começar com a questão, com as várias questões, mas a única coisa que eu queria deixar aqui clara é que nós queremos pertencer ao sistema. Nós não queremos a informalidade, nem queremos fugir dele. Por isso, eu só deixo aqui, se calhar, este reparo, que é, existe este esforço, é verdade, mas se calhar o esforço é inglório, é como é que conseguimos trabalhar em situações de fundações e base, para depois um dia, mais tarde, daqui a uns anos, chegarmos à possibilidade de um estatuto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Salomé. Passo agora a palavra à Plataforma Cívica Convergência pela Cultura.
Já tenho áudio e vídeo. Ah, olá, obrigado. Senhor Presidente, eu queria só uma nota breve para mim, mas eu queria de facto dirigir-me à mesa e aos seus deputados, quando há bocado me dirigi. Eventualmente, de uma forma mais efusiva, não queria, obviamente, faltar ao respeito aos senhores deputados, nem à presente mesa, quando referi eleitos, na realidade, falava nos governantes, porque era dirigido a eles, e a relação da preservação não seria da pressão dos lugares de deputados, mas sim do estado de sítio, e por essa razão, não querendo ser mal interpretado, peço desculpas se sentiram ofendidos, não era nesse sentido. Aliás, nós temos estado sempre a tentar ser o mais construtivos possíveis e temos dialogado com todos os deputados e sabemos também valorizar quando nos ouvem. E agradeço. Portanto, vai falar o André Gago. Muito obrigado.
Bem, eu tenho estado a ouvir os colegas na medida em que, de facto, nós tivemos... Estamos a ter conhecimento de aspectos muito concretos. Eu estou, considero-me esclarecido e estarrecido em relação a muitas lebres, por assim dizer, que aqui foram levantadas. Penso que é extraordinariamente importante que continuemos este tipo de diálogo com o Parlamento e com as outras forças, na medida em que, por vezes, obtêm-se frutos inesperados. Um deles foi depois da nossa estupefação pelo facto de não haver um capítulo no plano de recuperação e resiliência dedicado ao setor cultural, depois de nós termos, juntamente com a plataforma do mapeamento, apresentado propostas em sede da consulta pública e de outras entidades terem igualmente manifestado a sua perplexidade, aqueles 2% que equivaleriam a 280 milhões foram recentemente, foi recentemente anunciado pelo Ministro da Economia que haveria de facto um capítulo dedicado no PRR à cultura no valor de 244 milhões, portanto que não prefaz exatamente os 2% recomendados pelo Parlamento Europeu, mas que se aproxima. Esperamos agora para ver quais são os moldes em que essas verbas estarão inscritas. Isso é importante não porque vá responder aos problemas sociais, que são os mais prementes, e se estamos a falar deles é porque a própria audição, o próprio senhor deputado do PSD os levantou em sede desta audiência, desta audição, é importante esta volta de face, digamos, no PRR, porque demonstra que, apesar de tudo, há algumas... Eu peço desculpa pela linguagem de caráter mais simbólico, mas algumas fichas parecem estar a cair relativamente a questões que dizem respeito ao setor cultural. E, portanto, estamos aqui a tentar dar um contributo, é na esperança também de reverter ainda esta decisão precipitada da apresentação do estatuto profissional. A questão do PRR é curiosa porque ela nasce muito cedo, no início da pandemia, no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu, nasce, salvo erro, ainda em março ou abril do ano passado, portanto com uma consciência muito ativa e muito premente das necessidades que a pandemia iria provocar no setor cultural. E nasce de uma constatação muito simples, nasce da constatação da transversalidade daquilo que se convencionou chamar indústrias culturais e criativas na Europa, que foi fácil para quem elaborou essa recomendação perceber que havia um universo vastíssimo de pessoas que cabiam debaixo deste chapéu, destas qualificações, independentemente de eu gostar ou de nós gostarmos da palavra indústria aplicada a determinados setores, mas há uma separação entre indústrias culturais e criativas e elas compreendem uma transversalidade que, na verdade, é real. Portanto, isto para responder à senhora deputada Ana Rita Bessa, há aqui uma possibilidade de enquadrar todos os setores, quando a visão é macro, no sentido em que todo o setor cultural no conjunto tem um peso económico, uma contribuição económica em todos os níveis, ao nível da criação de riqueza, mas também ao nível de contributivo, porque é de facto um setor que tem um peso económico de todos os níveis muito significativo. E há transversalidades evidentes. Ainda agora ouvimos a Salomé Lamas falar no facto que também trabalha em cinema pontualmente. Nós sabemos que as artes plásticas estão profundamente associadas às artes performativas, ao teatro, à dança, ao espetáculo. Há interpenetrações constantes. O que é importante, e isto nós precisamos muito, é de quem tenha em tempo útil esta visão macro, em que se pensa logo no início de uma pandemia que para um plano futuro a ser aprovado é preciso considerar um setor que está particularmente afetado. Esse diagnóstico é feito muito cedo e a resposta é dada em termos de recomendação do Parlamento, que o governo português, numa primeira fase, não acolheu. Irá acolher agora, vamos ver em que termos. A mesma coisa se passa relativamente ao Estatuto. Quero dizer, é preciso considerar que para a sua implementação, independentemente do mapeamento, o mapeamento... Só para dar uma breve, repetir uma pequena nota, os mapeamentos, o nosso mapeamento tem um caráter independente, mas todos os mapeamentos são amostras, digamos assim, sociológicas, que servem precisamente como amostragens. O único mapeamento sério, imagino que poderia ser feito em sede de censos que estão agora a ser feitos e, portanto, não há essa oportunidade. Mas para que os próprios censos pudessem ser feitos como deve ser, ter-se-ia que proceder previamente à alteração dos códigos das atividades económicas. E isso é um trabalho que pode ser feito já, é um trabalho que pode ser feito antes da implementação, porque é esse trabalho também que vai permitir que depois as pessoas se identifiquem, se inscrevam nos códigos corretos e a própria emergência dessas pessoas em sede da tributária vai demonstrar quem é que está de facto a trabalhar. Há aqui um edifício que se está a começar a construir pelo telhado e que precisa destas alterações prévias para poder vir a ser eficaz. obviamente são muito alarmantes, é muito alarmante tudo o que estamos a ouvir relativamente à desadequação em termos não apenas da qualificação do trabalho, como da sobrecarga que isto vai comportar, como outros riscos que foram devidamente apontados, nomeadamente o disto extravasar para uma ainda maior precariedade, o que seria absurdo e de todo indesejável. Portanto, o apelo é que, tal como aconteceu com o PRR, haja ainda aqui a capacidade de meter travão e de perceber que é preciso ouvir, de facto, a sociedade civil na sua multiplicidade, que é preciso acomodar, porque se trata de, neste sentido, não se trata de atender a exigências bizarras de um vasto setor transversal socioprofissional, mas trata-se de perceber que eles estão excluídos e, portanto, precisam de ser incluídos, mas de acordo com aquilo que são as suas especificidades muito próprias de trabalho. E isso tem um peso que tem que incluir os materiais que são gastos, os IVAs sobre os materiais que são gastos, a maneira como esses materiais são contabilizados, tudo isso tem que ser feito e de uma forma dedicada, contemplando a especificidade destas profissões. Não pode ser feito, obviamente, num quadro geral em que do trabalhador independente, porque isso não faz qualquer sentido, não está adequado àquilo que nós fazemos. A expectativa desta audiência é precisamente de que vamos ainda a tempo de pôr aqui um travão e deixarmos os tempos não deixarmos que o tempo político, que a agenda política, que o tempo mediático marque a agenda de uma coisa muito mais importante, que tem a ver diretamente com a vida das pessoas. Uma última nota para dizer que não estão a ser utilizados sequer todos os mecanismos financeiros que poderiam ser utilizados, porque dentro da mesma lógica proporcional que foi utilizada relativamente ao plano de recuperação e resiliência, há dinheiros do 2020 que são muito significativos e que foram muito, de uma maneira muito residual, atribuídos ao setor cultural. E, portanto, é preciso aqui uma visão de fundo que passe...
Eu vou pedir para concluir, sim, senhor. Já está quase em 9 minutos.
Ah, meu Deus, peço imensa desculpa. Pronto, no fundo é isto, reformular, pensar à frente, identificar os problemas e acudir realmente e pôr de parte a agenda política que tem servido para mistificar um pouco e dar à opinião pública a sensação de que muito está a ser feito, quando depois isso na vida das pessoas se traduz em confusão, em desproteção, em perplexidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, André Gago, e o pedido de desculpas do Alexandre Belo Moraes está aceito. Passamos agora para o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos. Tem a palavra.
Acordámos que eu ia fazer uma parte desta intervenção, depois o Rui fará a sumarização final. E eu gostava só daqui de pegar em alguns assuntos que, na minha opinião, não foram suficientemente ainda enfatizados e que têm lugar nesta discussão. Em primeiro lugar, dizer que nós estávamos convictos de que esta discussão sobre as leis para o setor da cultura pudessem vir a abrir caminho para uma verdadeira concertação social no setor, que não ocorre nesta altura e que já não ocorre há muitos anos. Isto porque partimos, obviamente, da constatação de que há, ao contrário do que tem sido às vezes incorretamente dito, há diferentes interesses no setor e há uma forte componente de empregadores que usam os setores que usam a sua atividade no setor com obviamente intuitos comerciais e com os quais temos todo o interesse em negociar uma série de questões. Ora bem, a Comissão o que quis foi fazer uma concertação, digamos assim, avant la lettre, e isso foi-nos exposto na última reunião que tivemos com a Comissão que está a fazer este trabalho de elaboração legislativa, foi-nos exposto dessa forma, ou seja, que houve uma preocupação de fazer uma concertação, portanto, e incluir exigências dos empregadores. Ora bem, por muito democrático que isto possa querer parecer, na prática, não é, porque o que seria que pugnar era por criar condições para que, por exemplo, para que os empregadores se associem em associações profissionais, associações profissionais com quem possamos vir efetivamente a negociar no futuro imediato, portanto, e negociar questões tão prementes como contratos e tabelas. Outro assunto que obviamente relacionado com este é a necessidade que eu queria aqui exprimir, a necessidade premente de fecharmos acordos de empresas com as instituições públicas da cultura. E eu relembro que há várias dessas instituições que se têm vindo a eximir a essa tarefa. Ou seja, nós estamos neste momento em trâmites de negociação de acordos de empresa com a OPART, com o Teatro Dona Maria II e com o Teatro Dom João do Porto. Mas, por exemplo, ainda recentemente tivemos uma resposta muito lacónica e negativa da Casa da Música em relação à nossa solicitação de negociação, encetar de negociações para negociação de um acordo de empresa. Portanto, é imperativo que o Estado, mais uma vez, aqui dê o exemplo. Precisávamos, por outro lado, que a rede de teatros, esta recente legislação sobre a rede de teatros, fosse mais ambiciosa e não apenas limitasse a presunção de vir a distribuir dinheiro para algumas salas de espetáculo, mas que inclua na sua própria concepção a necessidade da estruturação da tal rede pública de instituições culturais e que também articule com os pressupostos da lei da criação da rede de teatros e cineteatros. Precisávamos, por outro lado, que a ação fiscalizadora que se exerce sobre o setor, através das ACTs, fosse muito mais firme e muito mais presente. Ou seja, nós temos noção e temos conhecimento de que os inspectores na área da cultura são pouquíssimos, não cobrem de todo o território, quer dizer, em zonas que têm uma acentuada precariedade e onde há um acentuado nível de incumprimento das leis de trabalho, como por exemplo o Algarve, existem dois inspectores na área da cultura que pretendem enfim, com os parques mais ao seu alcance, cobrir todo o território. Isso é manifestamente insuficiente e qualquer legislação que se queira séria tem que prever também o reforço substancial do material inspectivo, portanto, que lhe corresponde. Por último, em relação ao plano de recuperação e resiliência, nós precisávamos muito que o plano de fim dos 244 milhões que o Primeiro-Ministro anunciou, que não sejam apenas, tal como ele anunciou, para obras, para melhoria do património. Não estou a dizer com isso que o nosso património esteja em muito bom estado, não está. Mas é preciso não escamotear que, para além do património material, que nos compete enquanto civilização preservar, também é preciso tomar conta do património imaterial que corresponde justamente ao trabalho que todos nós, agentes culturais, produzimos no dia-a-dia. E é essa parte que eu não vejo contemplada nas propostas do Sr. Ministro. Obrigado.
Muito, muito obrigada. Chegámos ao fim da primeira e única ronda. Vamos agora... Porque vamos ter uma pequena ronda de encerramento. Vamos agora passar para o encerramento. São dois minutos para o grupo parlamentar requerente, que é o PSD, e depois 2 minutos para cada uma das entidades. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero reiterar o agradecimento. Quero reiterar o agradecimento, mas também reafirmar aqui a importância dos contributos que foram dados por todos e cada um de vós. Ora, se antes desta audição o PSD considerava importante e necessário realizá-la para que se pudesse ouvir a viva voz quais são as considerações, quais são os factos que as associações do setor cultural consideram relevantes no futuro estatuto dos profissionais da cultura, esta audição e aquilo que ouvimos aqui esta manhã veio realçar, veio sobrelevar essa importância que o PSD já considerava ter antes de vos ouvir. Ouvimos aqui hoje factos que preocupam o grupo parlamentar do PSD. Ouvimos de que o estatuto poderá não ser uma arma de combate à precariedade, poderá antes ser um catalisador dessa precariedade, que não atende aos problemas relacionados com a intermitência inerente às profissões culturais. Ouvimos também que há questões tributárias e laborais que podem não ter solução com o futuro estatuto. Ouvimos igualmente que esta decisão poderá ser grave e precipitada se a negociação e o diálogo terminar no próximo dia 22 de abril, porque ouvimos também que o futuro estatuto, se ficar como se afigura, poderá ser incompleto, desadequado, não atender às especificidades de todos os setores culturais, insatisfatório, continuar uma situação alarmante, um estatuto que está condenado a falhar, um estatuto criado sem um mapeamento da realidade, um estatuto desligado da realidade. Estas foram algumas das notas que o grupo parlamentar do PSD tomou das vossas intervenções e por isso entendemos que foi um momento oportuno o requerimento que trouxemos e também a possibilidade de vos ouvir. Oxalá o Governo esteja atento ao que aqui foi dito. Oxalá o Governo não avance com um documento imperfeito, meramente paliativo, precipitado e que não consiga, de uma vez por todas, sistematizar num estatuto a proteção e as garantias necessárias ao desenvolvimento e ao futuro de cada uma das profissões do setor da cultura. E por isso é um apelo que fazemos também aqui para concluir esta audição, de que a Senhora Ministra da Cultura...
É mesmo para concluir.
A Senhora Ministra da Cultura...
Deputado, nós acertamos as grelhas aqui e votamos todos favoravelmente. Então diga lá a frase, faz favor.
Por isso fazemos também um apelo à Senhora Ministra da Cultura, que ainda tem tempo de dar ao nosso país um estatuto dos profissionais da cultura que possa, de uma vez por todas, dar uma resposta a milhares de pessoas que necessitam de proteção e não necessitam de mais desnorte e de mais ausência de política
obrigada,
cultural.
Senhor Muito obrigado, deputado. Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
É a última vez que... Não, mas nesta matéria não tenho compreensão. Relativamente aos nossos convidados, temos que ter toda a tolerância, porque nós estamos aqui para os ouvir. Relativamente aos senhores deputados, não podemos estar a concordar com uma grelha e depois os senhores deputados utilizarem o dobro do tempo. Certo? Pronto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Todos usufruíram de muita tolerância na ronda de intervenção, das intervenções. Agora, é um remate, são 2 minutos. E agora vou passar... Sr. Deputado, já teve... Sr. Deputado, eu retiro-lhe a palavra. Não vai utilizar mais a palavra nesta audição. Agora vamos passar aos nossos convidados e passo pedindo para se tentarem circunscrever nos 2 minutos, ainda como eu acabei de dizer, a tolerância para os nossos convidados é sempre superior à tolerância em termos de tempos que temos relativamente aos senhores deputados. Passo a palavra à Ação Cooperativista de Apoio a Profissionais do Setor da Cultura e das Artes. Tem a palavra.
Acho que já me estão a ver, não estão? Pronto. Vou tentar ser breve. Eu queria dizer que primeiro estamos disponíveis e empenhados em continuar a colaborar para a criação do Estatuto do Trabalhador da Cultura, evidentemente. E devemos sublinhar o trabalho e empenho real e sério das técnicas do Gabinete do Ministério da Cultura. O setor dos grupos formais e informais, com todas as suas diferenças, está muito unido e disponível para encontrar formas de articular diferenças específicas, profundas e deseja abrir diálogo até a grupos profissionais da cultura e das artes que ainda não tenham voz neste debate, e achamos isso mesmo importante. Posto isto, há alguns aspectos a salvaguardar. Importa, e é mesmo urgente, que o Estado comece por fiscalizar o comportamento das suas instituições públicas que têm de dar o exemplo, e muitas delas não estão a dar esse exemplo. Depois, como já referiu o Luís Pacheco Cunha do Senasté, importa também alertar que este estatuto é urgente para proteger os trabalhadores da cultura, que estão muito desprotegidos, e há pouco tempo, numa das últimas reuniões, na discussão da parte 2, começou a ser introduzido no Estatuto de Normas que vêm responder a apreensões dos patrões, na procura, como nos foi transmitido, de equilibrar as responsabilidades entre os trabalhadores e os patrões. E dou um exemplo concreto, que foi a introdução da culpa na formação do contrato. Ou seja, havia aqui a novidade proposta pelos empregadores de acrescentar a culpa do trabalhador se não comparecer injustificadamente ao seu trabalho, tem de indemnizar o empregador. Ora, devo recordar que este artigo se tornou, esta questão, que é uma questão para criar equilíbrio sobre as responsabilidades que estavam a ser exigidas ao empregador no caso dos cancelamentos. Este artigo tornou-se ainda mais fundamental com a experiência da pandemia, porque revelou a desproteção dos trabalhadores das artes na instabilidade dos cancelamentos por causa da pandemia e que levou, e bem, à redação da Lei 10i de salvaguarda dos cancelamentos e reagendamentos, que apesar de ter sido iniciativa do Governo, encontrou muita resistência na sua aplicabilidade mesmo por parte das instituições públicas. E, portanto, esta novidade de introdução na parte do Estatuto de uma salvaguarda para os patrões na procura de equilibrar, parece-nos, quando ainda nós não vimos a redação final sequer destas introduções, parece-nos um sinal preocupante. Depois, se houver seriedade na criação do verdadeiro estatuto, este tem de ser acompanhado claramente de um reforço significativo do Orçamento de Estado para a Cultura. E não estamos aqui a pedir nenhum favor, nem uma caridade, nem estamos a falar de, ao contrário de muitas vezes o que passa para a opinião pública, pela forma como o governo fala da cultura, como um setor de exceção que só tem benefícios e não faz nada. A cultura, estamos a falar da responsabilidade de haver uma política cultural, continuar a não haver, e do urgente reconhecimento que a cultura é fundamental para o país, mas também na sua dimensão europeia e internacional. E não há plano de resiliência e recuperação viável se a cultura não for um pilar fundador da estratégia de futuro. E não tínhamos dúvidas disto. E, portanto, importa alterar a narrativa e o discurso do Estado sobre a importância da cultura. A apresentação do Estatuto no próximo dia 22, se for apresentada, será um sinal claro de traição ao trabalho desenvolvido até agora e vai revelar a falta de seriedade do Governo de realmente estar empenhado em criar um verdadeiro e útil Estatuto. E o setor está pronto para a contestação. E este, eu acho que é o nosso, a nossa palavra final.
Muito, muito obrigada. Passo agora a palavra à Associação de Artistas Visuais em Portugal.
Eu gostaria de começar por dizer que, a responder à deputada do CDS, que nós não estamos mapeados como artistas visuais, não estamos mapeados, nunca fomos mapeados, nem, e muito menos estamos representados. Isto mostra a impreparação do governo e a impreparação deste estatuto, a inadequação deste estatuto, o modo de funcionar numa lógica espetacular, ou seja, no sentido em que funciona sempre numa lógica de urgência e nunca numa lógica de planeamento a médio e longo prazo, o que é gravíssimo para a cultura, porque exatamente não se deve estar a falar num estatuto, mas deve estar a falar em vários estatutos, para várias formas de produzir muito diferentes. As artes visuais, o mundo da arte contemporânea, é uma profissão altamente sofisticada, é uma profissão liberal. Funciona e é extremamente dependente do mercado. E é assim que é, e assim tem sido desde o século XVII. Obviamente também há contratos de trabalho, sim, não há contratos de trabalho, há relações localizadas de tabelas, de honorários, nomeadamente quando se fazem exposições em instituições, mas fala-se do chamado FII de participação, mas pouco mais do que isso. Em grosso modo, a nossa atividade funciona se houver um mercado saudável na arte contemporânea. Eu queria, para finalizar, e dizer primeiro, nós, isto é uma luta que vai ser uma luta de médio e longo prazo. Nós vamos estar aqui para ela vai durar, solidários com as outras áreas culturais, obviamente, e sempre. A lutar também para um aumento do orçamento da cultura, para mais de 1%. E gostaria de também salientar uma coisa. O modo como têm sido os apoios dados pelo Ministério, ao nível de compras ad hoc de aquisições de obras para o Estado, não basta. Esta coleção tem que funcionar. As coleções têm que ter um papel pedagógico para formar as gerações futuras ao nível de uma cultura visual. Nós somos, basicamente, os portugueses são muito atrasados ao nível da cultura visual que têm. Essa cultura é fundamental, ainda para mais num tempo de profunda digitalização. Por fim, queria reforçar o último ponto da minha primeira intervenção, que foi sobre o mecenato. Tem que se rapidamente, isto é um repto que eu deixo a todos os grupos parlamentares, de repensar seriamente a lei do mecenato. Um mecenato que não se destine unicamente às empresas e que traga vantagens e que também se destine à classe média, como está a Afonso, obviamente, mas que de algum modo estimule a compra, o interesse da classe média pela aquisição de obras de arte, pela ida às galerias, etc. Só temos pouquíssimas grandes coleções em Portugal, para aí umas 10, contam-se os dedos da mão. Isto é uma situação paupérrima em comparação com o resto da Europa. Pronto, eu termino aqui, não sei se a Salomé queria dizer mais alguma coisa, mas resta-me agradecer o convite e a presença e o interesse e a atenção dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra para a Plataforma Cívica com a Convergência pela Cultura para encerrar.
Tudo bem. Muito obrigado, professor. Basicamente, no fundo, nós queremos é reiterar aquilo que a apresentação deste estatuto, de facto, é precipitada. E que apesar de poder vir a ser uma ferramenta no âmbito daquilo que é a construção de um exercício legislativo para o setor, não anula a necessidade de uma orientação de esforços extraordinários para resolver a emergência. E nesse campo é necessário, sobretudo, que haja a capacidade de um grande investimento e mecanismos de inclusão na recuperação de todos os trabalhadores para o sistema, porque é disso que estamos todos a falar. Portanto, e é muito importante que neste setor, onde todos os trabalhadores da cultura se manifestam diferentes da maior parte dos setores, porque todos eles querem trabalhar e não querem ficar dependentes de subsídios, é importante esclarecer que todos temos o direito à nossa dignidade e esta plataforma, tal como todas as organizações, continua empenhada em contribuir com o poder político, com os deputados do Parlamento, com todas as instituições que se interessam e que tentam resolver connosco a procurar soluções e contributos para o nosso futuro. E, como tal, também teremos direito à nossa contestação, unida à de todos os outros. A cultura somos todos. É disto que nós estamos a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos de Audiovisual e dos Músicos.
Sim. Obrigado mais uma vez pelo tempo e nós queremos muito que ele se estenda também na forma como os grupos parlamentares nos devem procurar ouvir e nós vamos procurar também chegar ainda para a discussão destes conteúdos que falámos hoje, mas fazia assim um balanço muito rápido deste ano aqui, pegando nesta ideia de que o melhor deste processo, toda esta discussão do Estatuto, é que finalmente começou-se a falar de trabalho no setor da cultura como uma coisa que é feita de regras comuns a todos os outros trabalhos, mas com especificidades muito grandes, que é tudo o que falta para colocar neste Estatuto. Há um aspecto muito importante para o futuro deste setor, que é a consequência do subfinanciamento do Ministério da Cultura. Vemos, até na forma como este Estatuto vem preparado, porque nasce da falta conhecimento do setor pelo Ministério da Cultura, isso também tem a ver com o subfinanciamento. tem a ver com a falta de uma política de cultura de fundo já há muito tempo, tem a ver com a necessidade de fazer, e depois a necessidade de implementar um estatuto e alguma urgência que surja nesta ideia de regular o mercado de trabalho, tem a ver com também a insuficiência dos apoios, por exemplo, das estruturas apoiadas pela DG Artes, a garantia de contratação a 100% em tudo o que são estruturas apoiadas pelo Estado, que tem que passar a ser uma regra e não uma potencial realidade um dia destes, tem que passar a ser afirmada definitivamente que não haja nem mais um recibo verde numa Câmara Municipal ou numa estrutura apoiada pelo Estado. A importância, por exemplo, na questão do subfinanciamento do reforço dos corpos artísticos, a questão do aumento da capacidade de fiscalização para o setor, como dizia muito bem o Luís, porque se nós aumentarmos a capacidade de fiscalização, há muitas situações de falso trabalho independente que passaria a ser uma realidade protegida por um contrato de trabalho e a questão do estatuto deixava de ser tão urgente, ou seja, se nós reduzirmos a um mínimo, e a questão de proteger todos os trabalhadores que são verdadeiramente independentes não está em causa. Está em causa é que todos aqueles que não são verdadeiramente independentes, se não fossem, já estávamos a resolver muitos dos problemas que temos. Há no meio disto tudo uma coisa que nós temos que reforçar. Duas notas para acabar. Uma, pedimos que fica aqui o repto para sermos ouvidos por todos os grupos parlamentares sobre o estatuto ainda no mais breve espaço de tempo possível. É muito importante para nós passarmos em detalhe aquilo que pensamos sobre o estatuto e aquilo que achamos que deve lá estar. Este, neste ou noutro, ou noutros, ou em vários, isso é toda uma grande discussão que é justa e que também importa salientar. E depois perceber uma outra coisa, que é o governo precisa de olhar para as medidas de emergência que tomou e perceber que são de facto insuficientes. É preciso garantir que hajam mais medidas, que sejam tomadas de forma rápida, que sejam reforçadas, que se estendam no tempo e que abranjam toda a gente. É um setor demasiado marcado por fragilidades e nós não fomos, o setor não foi empurrado para o recibo verde, para a informalidade, para muitas vezes situações de ilegalidade porque quis. Foi porque essa foi a solução e foi o caminho que lhes foi apresentado. Portanto, não será com legalismos que se resolve um problema que foi criado por um governo que nunca se preocupou com a legalidade e por sucessivos governos que nunca se preocuparam com a legalidade até chegarmos aqui. Foi preciso a pandemia para percebermos a importância da questão da legalidade. Portanto, continuo a dizer, emergência, 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 emergência. Rapidez, reforço, extensão e abrangência dos apoios. Tem de se olhar para estes apoios. Estes apoios do IA chegaram eventualmente, consta que terão chegado a cerca de 5 mil pessoas. Há muita gente que ainda não recebeu a primeira tranche. Há muita gente que não sabe se vai receber. Este universo de incerteza na vida das pessoas é completamente incomportável. Estamos a levar uma geração inteira de artistas e trabalhadores dos espetáculos a uma situação de desespero que é incomportável, é humanamente incomportável. Não há nenhuma razão para isto. E houve tempo perante 3 vagas de pandemia para tomar medidas de fundo. A importância do reforço da vacinação, dos testes, a forma como isso não pode ser carregado sobre as estruturas e sobre as companhias. Todas estas coisas têm que ser feitas de modo a que se consiga fazer uma retoma com alguma saúde e com uma recuperação de facto do setor. Disse.
Muito, muito obrigada. Agora chegamos ao fim desta audição. Agradeço mais uma vez a todas as 4 entidades que foram aqui ouvidas. Agradeço também aos senhores deputados que participaram, quer nas intervenções, quer aqueles que nos acompanham online. Esta imagem que está a passar neste momento, não é esta a anterior, da sala em que aparentemente é uma sala vazia. Nós, na realidade, esta reunião está, para além destas pessoas, destes senhores deputados que aqui estão presentes, nós ainda temos neste momento mais de uma dezena de pessoas da Comissão online e que estão a acompanhar, para além de alguns grupos parlamentares estarem a ser representados online. Foi, de facto, uma audição muito interessante, em que as várias entidades expressaram a sua opinião, quer quanto ao processo, menos quanto ao conteúdo, mas expressaram a vossa opinião. Foi referido que iriam pedir reuniões aos grupos parlamentares, naturalmente que é um direito que têm e os grupos parlamentares têm por norma aceder sempre a esses pedidos de reunião, mas também relativamente aqui à Comissão, sintam-se algo à vontade para nos enviar contributos escritos, se for caso disso, e estou convicta que este processo ainda é um processo que vai durar algum tempo e que noutras fases poderemos voltar a interagir quando houver já de facto um projeto em concreto, poderemos voltar a fazer estas audições. Volto a sublinhar que nunca estamos todos de acordo, com certeza, e que, portanto, o facto de termos estas audições não quer dizer que todos os grupos parlamentares incorporem nas suas propostas todas as opiniões expressas aqui, até porque, como disse, algumas delas até são contraditórias e, portanto, de difícil acolhimento simultâneo. Mas agradeço muito, e é o nosso papel, e nós nesta Comissão temos feito isso. Nós no último mês ouvimos mais de 50 entidades, e aliás estava há pouco aqui um senhor o senhor deputado a comentar que comparado com outras comissões, não quer dizer que eu esteja aqui num campeonato, mas comparado com outras comissões, nós temos de facto temos aqui grelhas de tempo muito extensas em que permite a pergunta e a resposta e voltar a haver uma maior capacidade de diálogo entre os senhores deputados e os representantes das várias entidades. Em resumo, agradeço muito, acho que é muito útil a realização destas audições e é muito útil porque nós estamos num processo legislativo que irá influenciar pelo menos há algum tempo, porque quando se alteram as leis normalmente a sua vigência é um prazo necessariamente longo, não quer dizer que não possam ser corrigidas a meio do percurso, mas é importante, mais do que a urgência da aprovação, o que é importante de facto é que tenhamos leis bem construídas, enquadramentos jurídicos que protejam as pessoas, que protejam os setores e que, de facto, deem uma legitimidade e um suporte, uma solidez à atuação deste setor, que é um setor tão importante para todos nós, tão importante para a sociedade em geral. Muito obrigada a todos, dou por terminada a audiência.